Então, boa noite. Nós vamos iniciar então o nosso módulo de controle de qualidade da amostragem do curso da Escola Avançada de Metrologia, curso de especialização. E o meu nome é Marilei Wolfert, eu já estive com vocês no outro módulo, no início de janeiro, e agora estou com esse tópico de amostragem. Serão três aulas nas 2 próximas quintas, sempre serão comigo, diferente do que foi no outro módulo, no qual foi aulas compartilhadas. E nós vamos, então, iniciar esse assunto. Eu quero falar um pouquinho de mim sobre esse assunto. Eu sou aqui de Porto Alegre, né? Estou falando aqui de Porto Alegre, e sou farmacêutica bioquímica, me formei há 40 anos atrás. Nesses 40 anos, trabalhei 34 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sempre no laboratório, como bioquímica. Fiz a parte de implantação da qualidade lá, conforme a gente já falou de alguns assuntos de qualidade. E depois que o programa de qualidade estava em pleno andamento dentro do laboratório, e nós já progredindo e passando por auditorias e tratamentos de não conformidades e gestões de risco, a gente observou que a questão da amostragem do laboratório, tinha um impacto muito grande na qualidade e necessitava de alguém que tinha um envolvimento com a qualidade para gerenciar e repensar a questão da amostragem do laboratório. E aí eu fui para essa área e trabalhei diretamente com a questão de coleta e com a parte pré-analítica dentro do Hospital de Clínicas por um bom tempo. Foi um desafio bem grande, com muitas frustrações, mas com muitas alegrias e muitos avanços. E eu acho que isso vai ser minha contribuição hoje com você, sendo eu a professora aqui desse módulo. Eu vou trazer muita experiência pessoal minha dentro do Hospital de Clínicas. Bem, então a nossa é controle de qualidade, né, da amostragem, mas a amostragem, que amostragem? A amostra clínica, amostras biológicas destinadas a exames laboratoriais. Ok, mais adiante. Bem, a ementa do nosso estudo, ela está constituída, né, nas boas práticas da coleta, transporte, armazenamento de amostras clínicas, e com esse assunto de como processar a coleta, transporte, amostras e armazenamento de amostras, nós vamos estar desdobrando a norma da ABNT, tanto a ISO 15189 como um tanto da ISO 17025. Além disso, nós vamos estar tratando da gestão e do monitoramento dos pontos críticos da coleta de amostra e dos interferentes pré-analíticos. Esse segundo ponto, ele vai estar inserido, da forma que eu preparei a aula, vai estar inserido no assunto, não vai ser um tópico separado, vai ser sempre concomitante com essa abordagem. Importante nós falarmos que a coleta de amostra é uma etapa crítica, em testes laboratoriais, pois a qualidade e a precisão dos resultados dos testes dependem de como a amostra é então coletada, como ela é manuseada e como ela é processada antes de entrar na bancada da realização do exame, que seria a fase analítica. Para manter a consistência e a confiabilidade dos testes laboratoriais, em relação à amostra, né, diversas partes do laboratório têm que estar com as diretrizes padronizadas e alinhadas, né? E esse modo, então, vamos estar discutindo isso, porque nós, biomédicos, biólogos e farmacêuticos da análises clínicas, estamos bastante inseridos no laboratório, na área de qualidade, de realizar o teste com qualidade. Mas se nós temos uma amostra que não representa o indivíduo que nós estamos pesquisando, a gente não vai, toda a nossa qualidade, implantada na parte analítica, na pós-analítica, vai por água abaixo se a primeira parte já está comprometendo a qualidade, né? Então, esse que vai ser a minha abordagem o tempo inteiro, será essas idas e vindas entre a nossa responsabilidade com o laudo, com o diagnóstico de doenças e também a evolução de tratamento dentro do nosso trabalho. Nós sempre com a visão obsessiva em cima das nossas metodologias na bancada, e aí eu vou querer trazer que nós devemos estar sempre nos dialogando e interagindo com a parte de coleta e obtenção de amostra, ou seja, amostragem. Vamos lá. Então, eu falei que a gente ia, então, desdobrar esses itens com base, né, nas ISO. A ISO, ela estabeleceu padrões para a coleta de amostra a fim de garantir a qualidade e a confiabilidade dos testes laboratoriais em todo o mundo. Essas amostras abrangem uma ampla gama de tópicos relacionados à coleta de amostras, incluindo o procedimento e a documentação e equipamentos a utilizar. Então, o processo pré-analítico na ISO 15189 de 2024, no item 7.2, fala sobre os processos do pré-exame, os processos pré-analíticos. O laboratório deve ter um procedimento para todas as atividades pré-analíticas e torná-los acessíveis às pessoas pertinentes. Bem, essa frase é uma frase bastante abrangente, mas assim, nós temos um procedimento para todas as atividades, a gente precisa esmiuçar cada atividade, entender o impacto que tem diferentes elementos na nossa amostra, lá o impacto vai ter no nosso resultado, para poder então fazer esses procedimentos e torná-los ainda por cima acessível a todas as pessoas pertinentes. Lembrando que ali pertinente já começa a ser, é um grupo grande. Quem serão? Vamos lá. Bem, no item 7.2.2, informações fala que as informações laboratoriais do paciente e usuários devem ser informações adequadas, disponíveis e ser suficientemente detalhada para fornecer aos usuários do laboratório uma compreensão abrangente do escopo das atividades e dos requisitos do laboratório. Bem, aí já começa a minha fala individual. Às vezes, quem elabora essas informações para o paciente, o usuário, é alguém que está unicamente envolvido com a coleta. Então, ela vai ter um tipo de preocupação, de trazer o paciente, de identificar, de fazer no horário certo, mas é muito importante que a direção do laboratório, os responsáveis pela execução do exame, e porque sabe que exame vão fazer, estejam estreitamente, em atividade com essas pessoas que estão responsáveis em fazer as informações para o paciente. Porque as informações podem não ser relevantes para dar impacto na qualidade. Então, assim, da ISO 7. No item 7.2 da ISO, ela vai passar uma lista de informações que deve ter, no mínimo, ser incluída. E aí a de AG, né, vai falar sobre informações, começa falando, por exemplo, com a localização do laboratório, porque o paciente vai sair de algum lugar e vai ter que ir até esse local para coleta, né? Fala das instruções que precisa, as instruções que o paciente deve seguir, as instruções que o coletador deve seguir, tanto para coleta como para o manuseio e transporte da amostra. Vai falar sobre várias questões de horários, de questões de viabilidade, da execução do exame. Então, existe uma gama de itens que nós devemos ler um por um e desdobrá-lo dentro do nosso laboratório. E também a gente vai já abordando aqui que vai ter uma diferença, por exemplo, se o laboratório ele é um laboratório ambulatorial apenas, ou se ele é ambulatorial e vinculado a um hospital, alguma instituição. Muitas vezes é necessário que as informações destinadas ao paciente, usuário, sejam diferentes. E ali, além do paciente, o paciente é um dos usuários, outros usuários é os convênios, o laboratório que manda material para nós, os médicos que solicitam e às vezes já orientam o paciente. Então, nós temos uma gama, né, aquela pessoas pertinentes lá do 7.2. Eu já estou listando o grupo de pessoas pertinentes e grupos pertinentes, e eles têm naturezas, compreensão e objetivos diferentes junto ao paciente e ao exame. Então, nós precisamos fazer abrangente e de forma que haja uma compreensão. Então, às vezes, as nossas informações preparadas, né, os protocolos envolvidos, às vezes não pode ser um só, tem que ser um destinado para um público, outro destinado para outro público. E assim começa já nosso trabalho, né, na parte da amostragem. Entender o que precisa, o que é relevante para aquela amostra, e depois traduzir de forma abrangente para todas as pessoas pertinentes, né, todo o pessoal pertinente. Isso então diz na ISO 15189, e na outra ISO que servimos como base, é a ISO 17025, que também fala de amostragem. Aqui nós temos que parar para ter um entendimento que esta ISO 17025, ela é destinada a ensaios de calibração, não ensaios laboratoriais. Então, o nome e o título dessa ISO é Requisitos Gerais para a Competência de Laboratório de Ensaio de Calibração. Aqui eu quero deixar bem claro para vocês que nós não vamos falar nesse módulo sobre amostragem para ensaios de calibração, nós vamos falar sobre amostragens para testes laboratoriais, né? Uma amostra clínica para testes laboratoriais. Então, essa ISO, ela vai servir para nós, gestores e responsáveis pelo laboratório, como um norteador também do que é necessário, como pensar isso na amostra. Então, no item 7.3, que fala de amostragem, que está aqui exposto nessa tela, e vocês também podem ler na própria ISO, eu saliento aqui algumas, ou que eu deixei em negrito, por exemplo, deve ter um plano, né? Ou deve ter um plano lá na ISO de amostragem para ensaios de calibração, a gente aplica para nós. Nós temos que ter um plano, né, de como atingir, como alcançar essa amostra. Nós devemos abordar os fatores a serem controlados. Então, a gente deve fazer isso. Então, todos os devem desse texto, eles também são traduzidos para nós dentro do laboratório clínico ao pensarmos a amostra. Então, deve estar disponíveis, né, os planos, as POPs, os protocolos têm que estar disponível para as pessoas, ele tem que estar baseado em métodos que tenham referenciais aqui, os métodos estatísticos, né? A estatística como ciência, na amostragem que nós vamos tratar aqui, que é amostras de material clínico de indivíduos para destinar exames laboratoriais, as estatísticas entram algumas vezes, até ousa dizer poucas vezes, no nosso trabalho em si, tá? Também a gente deve escrever todas as questões do planejamento, tá? Devemos também, que nem na ISO que nós estamos abordando nesse momento, reter os registros, ter rastreabilidade, né? E devemos também ter procedimentos para transporte, recebimento, manuseio, proteção, armazenamento e retenção e descarte do retorno dos itens, porque esse item 7.41 da amostragem, ele traz assim: primeiro se preocupa como fazer uma amostra de qualidade, coleta, obtém a amostra, e você tem que manter essa qualidade até o final do teu estudo, do teu ensaio, e ainda quando termina, tem a preocupação de como descartá-lo, como retornar esse item para o meio ambiente. Tá? Então, tendo abordado essas duas ISOs que estão no nosso escopo, eu vou trazer alguns outros documentos para vocês. A própria ISO tem um documento que é o 20658, que ele é que traz os requisitos da coleta, de transporte, de recebimento e dos cuidados com a amostra, tá? Manuseio, integridade, controle de qualidade, resultado dos testes. Então, essa ISO é a da coleta de amostra, certo? Ela vai ter essas especificações. Essas especificações que nessa ISO a gente encontra em outros documentos também que eu vou abordar para vocês. As ISOs, a gente tem sempre um comprometimento em adquiri-las mediante um custo, né? Mas existem muitos documentos que estão abertos na internet para nós, que foram construídos para nós, laboratório, para trabalhar com capacitação e mesmo para montar os procedimentos, que eles estão baseados nas ISOs, né? Então, vamos ver um que é da Organização Mundial de Saúde, e esse, então, é um documento que tem uma diretrizes da Organização Mundial de Saúde para a tiragem de sangue, né? A questão da flebotomia, também está disponível online, disponível na internet. Além da Organização Internacional de Padronização, que é a ISO, né? Nós também encontramos documentos do Instituto de Padrão Clínico de Laboratórios, que é o CLSI, e ainda encontramos a nível nacional das sociedades de classe. O CLSI, ele divide, né, em os três principais módulos deles, que fala sobre coletas, é o GP33, GP41, GP48, né? Eles dividiram, né, uma norma para falar sobre identificação da amostra e do paciente, outra para falar sobre o processo de venipunção e outra para treinar o flebotomista. Esses da CLSI são documentos que eu estou expondo para vocês para saber de onde se busca todas essas informações que eu vou trazer como relevantes e necessárias para a qualidade da amostra. Onde que a gente busca isso? A gente não precisa inventar, criar roda, já está bastante descrito isso na literatura e disponível, né, com os guides. Então, os guides do CLSI é um bom produto, junto com as ISOs e o documento da Organização Mundial da Saúde. E nós temos também a Sociedade de Classe Brasileira, que é a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Ambas têm o seu manual de coleta para material clínico. Então, esse primeiro que está aqui à esquerda, é o da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e o outro aqui em vermelho é o da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Esses são disponíveis online, de forma gratuita. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial possui mais do que um elemento, que vai, de tempo em tempo, ele traz mais aprofundamento, tem um que é especificamente sobre interferentes. E outra questão que eu queria trazer para vocês neste momento é que existe um local na internet que é dentro do gov.br, que é um serviço que tem uma especificação, ele é dedicado a capacitar, fazer educação, curso de profissionais na saúde. Ele se chama Telelab, Diagnóstico e Monitoramento. E ele está, então, aberto no Gov, se chama, tu põe ali www.gov.br/telelab, diagnóstico e monitoramento, você já vem uma gama de cursos e tem um bem bacana sobre coleta de sangue. Por que que eu estou falando isso? Junto com esses documentos que eu estou mostrando, o que que vem falar do Telelab? Nesse momento, eu estou trazendo para vocês recursos. Como pensar a questão de educação continuada dentro do laboratório, as capacitações, e também a montagem dos protocolos, né, das orientações, como seguir, porque a gente falou que tem que ter uma abrangência bem grande, que diferentes públicos, e com uma abordagem também específica para cada público, e esses materiais te dão bastante recursos. Bem, vamos lá. Tem uma fase pré-analítica, né? Onde tudo começa. Bem, essa fase, esse momento do nosso laboratório, é um momento que é um local que poucos laboratórios a gente encontra profissionais biomédicos ou bioquímicos ou biólogos trabalhando, sendo responsável por essa etapa. Mas essa área é uma área que tem um diferencial competitivo, um dos maiores do laboratório, que é onde o cliente se relaciona com o laboratório, né? Então, existe toda uma preocupação, sim, de como se relacionar com o paciente, como ser cortês, como ser gentil, como dar conforto para o paciente, sensação de higiene, limpeza. Todo esse item a gente não vai abordar nesse módulo, mas isso é uma coisa que os laboratórios, de modo geral, eles entendem isso como um diferencial competitivo. Mas o que eu queria trazer aqui, um outro potencial competitivo, que é a qualidade da amostra, né? Uma redução significativa no erro dos laudos, dos diagnósticos, né? Que vão ser erro de diagnóstico ou erro de tratamento, sempre lembrando que nosso laboratório, a gente participa de dois momentos da doença do paciente, tanto no diagnóstico como na evolução do tratamento, né? Então, erros nossos, eles têm impacto direto no paciente, né? na saúde do paciente, também tem impacto na questão competitiva nossa como negócio. Então, puxando farinha para o meu saco, como se diz, né, no popular, que a fase pré-analítica ela é um diferencial importante para o laboratório, nós devemos ter um olhar bastante dedicado para isso. Temos um cachorro aqui competindo com a minha fala, mas vamos lá. Então, onde o exame começa, né? Uma tomada de decisão, ali tem muita tomada de decisão. Tá? A eficiência depende da eficácia dos relacionamentos entre o paciente e o clínico, entre o clínico e o laboratório e entre o paciente e o laboratório. Então, tem uma imagem aqui que eu gosto de exemplificar aqui, que como enxergar assim, que tudo isso que nós estamos vendo aqui, essa eficácia desse relacionamento, ele depende de muito conhecimento. Se a gente vai se relacionar com o clínico e o clínico nos acha pouco preparado, ou abordando assuntos que não são relevantes, ou trazendo questões que ele não consegue acompanhar, ou é um nível de complexidade tão alto que ele não consegue acompanhar, e ele vai se sentir, por isso, não tão clínico, entre aspas. Então, nós precisamos ajustar esse relacionamento com o clínico, a gente precisa ajustar o relacionamento com eficácia e eficiência, com a equipe que coleta, às vezes a nossa equipe no laboratório, às vezes a equipe de terceiros, a equipe de enfermagem. Então, a gente precisa passar a qualidade para essa equipe, como adquirir uma amostra qualidade, trabalhar com qualidade, para nós retornarmos à segurança que essa amostra foi bem colhida. Tá? Então, essa complexidade e essa questão de eficiência e eficácia da fase pré-analítica que faz com que as normas e os guides e as ISO e tudo que nós vamos falar trabalhem de forma pontual a amostragem. E também, né, a Escola Avançada de Metrologia colocou no curso de pós-graduação de vocês o módulo que eu estou aqui para abordar. Tá? Então, estou puxando para nós a relevância dessa questão. Bem, a fase pré-analítica do laboratório, ela envolve, a gente já falou que é a primeira, tem grande número de decisão, ela tem uma complexidade grande, porque ela começa no pedido do médico, tá? Ele também, como é feito, depois que o médico, ali pode já ter erro, na forma que o médico pede o grupo de exames, ele pode pedir um exame que está obsoleto, ele pode pedir um exame que tem um preparo, pedindo uma mesma solicitação, um exames que tem preparos diferentes e nota o laboratório, não tem que desdobrar isso em mais de um atendimento, né? Então, às vezes ele pode pedir algum exame obsoleto, né? E você tem um exame mais eficaz para apresentar para ele. Então, a relação com o pedido médico, nós também do laboratório já temos esse envolvimento, que é da fase pré-analítica. Também temos a questão, vemos a segunda parte, que é a identificação do paciente e a orientação para ele para coleta, um momento extremamente crítico, aonde nós precisamos estar muito amparados de como fazer essa orientação. E temos que ter um preparo quase que psicológico para entender se o paciente, emocional, psicológico, para o paciente entender o que nós explicamos. Então, a gente dá de forma verbal, de forma escrita, mas tem que estar escrito de uma forma que o paciente compreende o que está escrito. Isso nós temos problema de questões de regiões, de gírias e de expressões, sem contar que pode ter problema da língua. Aqui no Rio Grande do Sul tem cidades que 80% das pessoas falam alemão e falam pouco português. Então, quem está fazendo essa orientação, às vezes precisa saber falar alemão para poder atender aquele grupo de pacientes. Isso deve ter, eu dei um exemplo local aqui, mas todo o nosso vasto país deve ter várias questões dessa forma. Por exemplo, um exemplo me ocorreu aqui, às vezes a gente fala sêmen, né? Porque tecnicamente é como a gente deve pronunciar. Qual é o percentual da população que não sabe o que é sêmen, né? Então a gente vai ter que entender que vai ter que usar uma palavra do vocabulário popular, entre outros. Depois tem a coleta da amostra, aquela hora que você faz a flebotomia, coleta a amostra, coloca num tubo, que é outra parte de complexidade. Tem a questão da identificação da amostra e depois o transporte, né? Levar essa amostra nem que seja dentro do próprio prédio, mas acondicionar essa amostra para aquele transporte, aquele tempo, aquele armazenamento temporário até chegar na bancada do analista, né? Esse tempo já é um tempo que tem que ser administrado e às vezes ainda tem o transporte de deslocamento entre cidades, entre estados, agora os laboratórios de apoio, né? Às vezes até para fora do país. Então, a fase pré-analítica envolve toda essa questão. Ela é longa, né? Vamos ver se eu consigo, em 9 horas de aula, conseguir abordar toda essa complexidade dessas em cada etapa. Então, começando então a falar sobre as complexidades, existe um grupo, né, na fase analítica, e tem um grupo são agrupados, né, tipos de questões que afetam o desempenho do laboratório lá no paciente. Então, tem questões cronobiológicas, questões de gênero, questões de idade, questão da dieta, do equilíbrio hídrico, o jejum, né, que vai ter uma. Ou não é exatamente a dieta, né? É a interrupção da dieta, atividades físicas, a posição que o paciente encontra, alguns exames se impacta, e as questões das substâncias químicas e medicamentosas. Tá? Então, esse grupo, ó, de novo, então, só na questão de o paciente chegar para ser atendido e ser orientado, né? Dentro daqueles nossos quadrinhos anteriores, só aquele momento que eu estou identificando o paciente, orientando ele, que ali já tem uma complexidade, naquele momento, até o paciente entrar na sua sala, ele já carrega esse grupo de 9 itens que vão afetar o desempenho no laboratório. E nós dentro do laboratório, vamos ter que controlar esse impacto, né, no nosso diagnóstico, no nosso resultado de exame. De que forma? Conhecendo cada um e tentando, além de conhecer o que cada um significa, o que cada um abrange, nós temos que conhecer os nossos exames e saber quais dos nossos exames, das nossas metodologias, que são afetadas por isso. E essa conversa tem que acontecer com a equipe que coleta, com a equipe que orienta, com a equipe que monta os protocolos, os POPs. Então, ele tem que existir esse ajuste, né, do profissional que está executando o exame, conhecendo a metodologia, fazendo controle de qualidade, fazendo validação de testes, fazendo controle de bias, controle de erro sistemático, erro aleatório, tudo que nós conversamos no módulo anterior que eu participei lá em janeiro. Tudo aquilo pode ser afetado por essas questões, e lá naqueles monitoramentos que vocês viram conosco em janeiro, essas questões não são controladas daquela forma. Então, nós temos que controlar em outro momento, na aquisição da amostra. Vamos adiante. Buenas, a cronobiologia, ela. Aqui ficou uma sobreposição, mas tudo bem, dá para ver. Sobrepôs os miligramas aqui. A variação circadiana e as alterações cíclicas, elas podem comprometer, elas podem afetar a concentração de determinados parâmetros no nosso organismo. Então, dependendo do momento da coleta, nós podemos ter resultados, o paciente, né, são as variações biológicas, pode ter um resultado diferente dele mesmo, sem nenhum outro erro, nem analítico e nem de coleta envolvido, simplesmente uma variação cronobiológica. Então, nós, dentro do laboratório, não é a equipe da coleta, e sim quem tem que participar, quem tem que ver essa questão é nós que estamos trabalhando dentro do laboratório com a qualidade. Nós vamos ter que entender cada teste, o cortisol, ferro, os íons, aldolase, todos os exames que têm uma variação cronobiológica, nós vamos ter que ver que impacto isso está trazendo junto à nossa metodologia. Essa nossa metodologia já discou, já tem uma. A metodologia não é só o reagente que está usando, a forma que está fazendo a interpretação dos valores de referência, tudo como foi estudar os valores de referência, se eles já estão preparados de tal forma que a variação circadiana não afeta, né? Por exemplo, o cortisol, né? O cortisol é um teste muito afetado por questões que basta você levantar da cadeira e caminhar 3 metros para chegar dentro da sala de coleta, ou você está no leito internado e o paciente acabou de voltar do banho ou fez uma medicação que provocou dor, o cortisol já está alterado. Então, são situações que nós temos que conhecer para poder controlar ou orientar. Às vezes, a gente determina como é que se desdobra isso, né? Às vezes, a gente define a data e hora da coleta, né? E, além de planejar para alguns exames data e hora da coleta, com foco nessa questão biológica, a gente também informa no laudo. Para o médico, ao enxergar o resultado, poder fazer uma interpretação com base nas variações circadianas. Isso é uma questão, às vezes, algum diz para mim assim, tá, mas o médico não sabe disso. Bem, cabe a nós, lá no nosso relacionamento com o médico, com o clínico, ou mesmo no laudo, com uma observação, repassar o que nós consideramos relevante, aquilo que a gente considerou relevante em relação à nossa metodologia. É a forma que nós estamos laudando, né? Nós estamos concluindo, dando o resultado do teste perguntado. Tá? Quando o cortisol, por exemplo, é muito sensível, o cortisol é o nosso maior problema aqui nesses exemplos, né? Quando ele está muito, a questão que está sendo envolvida é muito sensível, por exemplo, nós já implantamos uma vez no hospital para um grupo de pacientes, era muito raro isso, mas acontecia. A gente, 2 horas antes do momento da coleta, e o momento ideal da coleta, que ele está mais basal, é o paciente já está dormindo. Então, a gente abordava o paciente, atendia o paciente lá pelas 10 da noite, por exemplo, instalava um butterfly no paciente, né? Deixava tudo quietinho aqui, o estresse que ele sofreu na hora de eu fazer a coleta ali e instalar o butterfly. Ele já levantou o cortisol, mas ele dorme. Quando ele está dormindo, eu entro à meia luz no quarto e puxo o sangue daquele catéter, que ele é a forma mais basal para conseguir um cortisol basal sem a interferência das questões do estresse. Né? Então, são questões que eu estou trazendo para vocês. Não estou dizendo que você tem que fazer isso sempre, mas assim, conhecer a influência que tem o ferro com a questão cronobiológica, o cortisol, os íons, né? Os outros hormônios, né? As próprias proteínas, né? As proteínas à tarde, elas são maiores do que de manhã, né? Então, agora, essas questões das proteínas, por exemplo, isso é uma realidade, mas como os valores de interpretação clínica, os pontos de corte, são amplos, daí isso não é tão relevante a gente controlar. Mas é importante que, para a gente falar sim ou não, importa, não importa, que a gente tenha um conhecimento sobre essas questões, tá? É um exemplo de influência biológica, então, que nós podemos ter aqui. A outra é a questão do gênero e idade. A informação é muito relevante, né? Porque a interpretação dos valores de referência vai necessitar o gênero e a idade do paciente. Bem, nesse caso, a gente tem um recurso, né, para lidar com isso. Eu sempre estou trazendo formas de lidar. Primeiro, a gente precisa perguntar isso para o paciente, qual é a idade dele, ter essa informação lá no atendimento, para isso ser rastreado até o laudo. Para quem for ler o resultado do exame médico, ou mesmo depois, em outro momento, vai interpretar os dados históricos, né? Ele saber qual é a idade do paciente, qual é o gênero daquele paciente, para poder correlacionar com os valores de referência e interpretar. Também, às vezes, muda a metodologia de um ano para o outro e os valores de referência são outros. Então, é importante sempre ter esse dado histórico com todos os dados. Gênero e idade, então, você deve sempre perguntar no atendimento. E aí, aqui também tem a questão de gênero hoje, né? Temos que cuidar que hoje a gente já tem troca, né? Os pacientes que trocam de sexo, mas não trocam de gênero, né? Então, os valores de referência continuam do gênero de origem. Então, a formação do registro sempre é obrigatório no cadastro dos pacientes e também é obrigatório trazer isso no laudo. Olha, eu quero falar mais uma questão sobre essa questão dos valores de referência. Pode ser que eu não aborde mais valor de referência nessa aula. Alguns laboratórios e alguns testes desses laboratórios, você consegue trazer no laudo se tal idade, por faixa de idade, valor de referência e por gênero, valor de referência. Mas tem alguns testes que não, que o sistema que você está utilizando, até porque fica muito grande, fica mais de uma página só os valores de referência, ele acaba buscando essa informação de gênero e idade e fazendo um filtro e lançando no laudo apenas o valor de referência para aquele gênero e idade. Tá? Então, a gente tem que cuidar isso quando a gente está já preparando, analisando, fazendo uma análise crítica dos nossos laudos, lá na fase pós-analítica, se isso está tudo correto, né? E se essa informação está presente. Por exemplo, se você não tem a idade presente, né? Existe essa preocupação de como que vai ser escolhido o valor de referência, né? E o médico, ele deve, né, fazer essa comparação sempre com o valor de referência, até porque ele sabe que muda de um laboratório para o outro, porque se muda de uma metodologia para outra, valor de referência, então ele está sempre olhando o valor de referência que nós informamos no laudo, porque ele não adianta ele guardar a referência que ele tem em mente, né? Para alguns testes que são definidos como glicose, por exemplo, que é definido por uma questão populacional diferente, é a mesma coisa, mas muitos testes variam conforme a metodologia usada. Né? E aí também, né, até a unidade, né, que está sendo liberado o laudo. Bem, gênero e idade, a informação deve estar, então, obrigatória no cadastro do paciente e também arrastar, né, essa informação para o laudo, para garantir o intervalo de referência adequado na interpretação clínica. A posição do paciente está lá elencada como mais uma questão que pode variar em alguns casos. Isso é a posição é se você colhe com o paciente deitado ou o paciente sentado, né? A questão vem por causa da postura corporal que pode causar um desequilíbrio hídrico provocado simplesmente pela variação da concentração de alguns componentes séricos, tá? Então, assim, simplesmente pela questão hídrica vai ter uma diferença nos valores séricos. Também é uma questão bastante pouco impactante, mas para alguns casos ela pode ter uma influência importante, tá? Então, por exemplo, né, aumenta os níveis de bilirrubina, de albumina, de colesterol, triglicerídeos, hematócrito e hemoglobina aumentam na hora que você está sentado. Né? Medicações que se ligam nas proteínas pode impactar, né, nisso e nos números de leucócitos. Então, acomodar o paciente confortavelmente numa cadeira antes de fazer a coleta é algo imprescindível, e aí o ideal seria que ele ficasse até 15 minutos sentados para dar esse equilíbrio hídrico. Porém, não é a nossa realidade. No momento de coleta, a gente não tem 15 minutos para o paciente ficar ali sentado e o coletador esperando, né, o equilíbrio hídrico dele, né? Então, o que acontece quando os pacientes estão internados, que eles estão acamados, a gente entra e já tem esse paciente em equilíbrio. Mas quando ele troca de posição rapidamente, às vezes o paciente está mesmo na internação, ele está sentado numa cadeira, ele resolve deitar. Melhor o coletador entrar e dizer, não, fica onde o senhor está, porque ele está contando que ele já está em um equilíbrio hídrico, não tem aquele movimento brusco de mudança de corpo que vai dar essa mudança em alguns itens, como, né, as proteínas, por exemplo, tá? Então, a posição do paciente, o ideal é que ele esteja no mínimo 15 minutos na mesma posição, né? E isso é uma coisa que a gente também tem impacto não tão forte, mas também a gente controla muito pouco. E aí é proporcional. Quanto menor o impacto, menos é o nosso controle. Mas nós precisamos saber isso. Por exemplo, se a gente estiver um dia sendo questionado como o hematócrito da manhã e da tarde ficou tão diferente, por exemplo, a gente pode pensar, e o médico quer que nós nos posicionemos, se é o da manhã ou é o da tarde, que é o do mais fidedigno do paciente, e nós confirmamos todo o nosso controle interno, todo o nosso equipamento, toda a nossa manutenção, está tudo igual, a gente não consegue, por exemplo, responder para ele o porquê, né? Acho que pode ter algum microalgo, alguma coisa. Bem, a gente vai recoletar, porque pode ter uma gama de questões ali envolvida naquela diferença do hematócrito que não foi algo visto no paciente. Então, quando a gente vai recoletar para tentar elucidar essa questão que criei como hipótese aqui, a gente lembra que a posição do paciente é uma questão que pode estar interferindo ali, de forma leve, mas pode interferir. Então, a gente acaba fazendo a coleta ideal, porque está elucidando uma questão de dúvida e a gente está sendo perguntado por essa, então a gente lembra. Então, vamos fazer uma coleta ideal. Então, o senhor permaneça sentado, espera um pouquinho aqui, eu venho aqui. Né, se assenta na cadeira, se foram internado, né, se acabou de sair do banho, diz, ah, então o senhor termina de se vestir e fica sentado na cadeira que eu volto daqui uns 15 minutos, fazer uma gestão dessa variável que nós podemos evitá-la, mas nós não podemos controlá-la. Então, depois que o sangue está dentro do nosso tubo e virou uma amostra, nós não temos mais como controlar e nem averiguar e nem testá-la sobre essa questão. Então, são itens, esses itens que estou falando nesse momento, nessa parte da aula, eles são todos que a gente deve conhecer, por isso que eu estou me estendendo para nós conhecermos esses itens, porque a gente só pode trabalhar em evitá-los, certo? Atividade física. Bem, hoje a gente não tem, né, quem de nós não tem atividade física semanal, isso é até recomendado como terapia para muitas doenças. Então, seria importante nós sempre orientarmos o paciente que no dia que ele vem para a coleta de manhã, para o laboratório, ele não faça academia antes, né? Então, isso é uma coisa fácil de orientar o paciente. Mas eu pergunto, e aquele paciente que sai de casa e vem de bicicleta até o laboratório, né? Ele não fez academia, né? Ele seguiu a orientação que o laboratório deu, ele não foi para a academia. Mas ele veio de bicicleta, né? Ou aquele paciente que trabalhou a noite inteira e antes de sair do trabalho, antes de voltar para casa para descansar, fez a sua seu coleta de sangue. Ele está sendo afetado com algumas alterações transitórias decorrente da mobilização de água e outras substâncias entre os diferentes compartimentos corporais. Então, prever nas orientações de preparo do paciente para o exame a questão de avisá-lo que atividades físicas podem ter interferência, né? Aqui eu alinquei algumas, né? Aumento do nível sérico de enzimas, aumento de células de gordura circulante, aumento do volume da próstata e aumento do PSA, por conseguinte. E no exame de urina pode ter um aumento de uma presença de hemácias, proteínas e cilindros, né? Então, são coisas que a gente vê toda hora no laboratório, né? Essas questões na urina, por exemplo, e às vezes o paciente repete, não aparece, e aí, como assim, né? Uma das causas possíveis é a atividade física. Sendo assim, a gente deve orientar o paciente que no dia da coleta não faça, tá? E o paciente internado? Ele não está indo para academia, sim, mas tem fisioterapia, né? Tem outras atividades. Então, essa orientação, o momento da coleta, ele tem que estar pensando que essas questões podem influenciar, né? Antigamente, todas as coletas eram feitas na primeira hora da manhã. Hoje em dia, isso não é mais uma realidade. Os laboratórios coletam 24 horas, alguns, né? À noite, à tarde, não tem problema. Tem alguns itens que não se deve coletar, mas não há problema. Então, assim, ó, uma das formas que a gente tem para desdobrar esse interferente, essa questão que afeta a coleta, é um dos itens que tem lá como obrigatório no momento da coleta e depois no laudo, aparecer no laudo a hora, não só o dia, mas a hora que foi coletada, porque essa é uma informação que pode ajudar na interpretação do resultado, tá? Então, vamos adiante. Além, então, disso tudo, tem a dieta, né? A dieta e o equilíbrio hídrico. Bem, a dieta, alguns testes que exigem jejum, a gente vai suspender a dieta. Mas tem outros que não necessitam. Então, a dieta deve ser a mais normal possível do paciente, né? Alimentação normal, sem grandes alterações habituais. Então, pelo menos nos últimos 15 dias. Então, assim, estive viajando, fui para uma colônia italiana, comi diferentemente do que eu sempre como, ou se eu sempre como assim, a dieta normal. Me alimentei de forma muito diferente. Então, será que eu chego de férias e já faço meus exames? É uma questão. Eu tive uma dieta nos últimos 15 dias normal, e a questão da água também. Muitas vezes, os pacientes que têm que fazer jejum, eles não tomam água. E água vai mexer no equilíbrio hídrico, e isso pode trabalhar na concentração de alguns. Vai trabalhar na concentração do que nós vamos medir nos parâmetros de níveis basais. Então, a água tem que ser normal, como sempre bebem, né? E aí também, né, se a gente passou por uma situação diferente, inclusive, por exemplo, uma das recomendações que não se deve usar bebidas alcoólicas nas 72 horas anteriores à coleta, tem a influência do álcool, mas outra coisa que é clássica do álcool é que ele promove uma desidratação, né? Então, nós já vamos ter uma hemoconcentração dos parâmetros desse sangue. Então, contemplar essas questões na orientação do paciente, que ele seja bem orientado, né? Porque o paciente também tem o compromisso, e ele tem o desejo e tem o compromisso que nós vamos dar a ele, do laboratório, de se preparar de forma adequada para a coleta, para evitar todas as variações que nós estamos conversando aqui. E por fim, das variações, não por fim da aula, tem a questão do jejum, né? Que alguns exames recomendam e outros não. Bem, o jejum, voltando a falar da água, né? Sempre a água permanece, não é jejum de água para exames laboratoriais. Tem alguns exames de imagem que tu tem que tomar água em excesso, e aí agora eu vou falar para vocês. E aí eu tenho que tomar água em excesso, então não é meu normal, né? Por um período, eu vou coletar sangue ali, naquele período que eu tenho que fazer uma ecografia, tomei água em excesso, vou fazer a coleta nesse momento, né? Pode ter algum problema hídrico aí. Então, a alteração da dieta, no período sem ingerir alimentos, sendo liberado o consumo de água, né, com a moderação, é com a normalidade. Acho que até melhor que moderação seria dentro da normalidade, né? Contemplar sempre essa questão da água junto ao jejum, com a orientação do paciente, porque não é poucos pacientes que chegam, terminam a coleta, que pediu o jejum e saem correndo para tomar porque estão morrendo de sede. Como assim, né? Então, a gente tem ali uma interferência, quando a gente está pedindo jejum, tem interferência que eu estava falando anterior no conteúdo hídrico. Então, mas o jejum, também o jejum, a gente, às vezes, para orientar o paciente, vira uma confusão, né? Porque ele tem diferentes tempos, muitos exames com diferentes tempos recomendados de jejum. Então, hoje, né, os sistemas, a gente informa para cada exame qual é o tempo de jejum, se precisa ou não, e quando sim, qual é o tempo. Hoje as recomendações não é mais uma gama enorme de jejum, é 3 ou 4 horas e depois 8 horas de jejum. Por que 3 ou 4? Quando um teste laboratorial recomenda 3 ou 4 horas de jejum, ele não está pensando nas questões biológicas do paciente, está pensando em não ter macromoléculas de lipídios na amostra. Né? Então, é uma amostra e essas concentrações de macromoléculas de lipídio, elas estão de 3 a 4 horas depois de uma refeição. Então, quando a gente está pedindo, quando é esse tipo de jejum, 3 ou 4 horas é suficiente, porque não vai estar mais circulando. Se tiver circulando ainda, é o problema que o paciente tem. Então, a gente vai fazer esse diagnóstico, mas é a doença do paciente. E o 8 horas de jejum é o outro tempo que já entra questões biológicas do paciente, como, por exemplo, a glicose. Daí você está buscando uma questão do funcionamento, além da ingesta do medicamento, da comida nas últimas 8 horas, é o efeito da insulina ali sobre aquele aquela glicose. E aí, a gente, quando a gente fala de glicose, né, de 8 horas, a gente pensa, tá aí, é 8 horas. E se o paciente está 12, 13, 14 horas de jejum, que influência tem na glicose? Muita. Ah, então, nunca coletar uma glicose com mais de 14 horas de jejum. Né? A gente já está, a partir da décima hora de jejum, você já está ativando a gliconeogênese. Então, já estamos tendo aumento da glicose por questões da gliconeogênese. Então, a gente também, quando recomenda esse jejum de 8 horas, explica isso para o paciente. E aí, por exemplo, alguns exames, os lipídios, o perfil lipídio, por exemplo, ele ainda, embora em 2016 ele foi abolido a necessidade de jejum, é abolido entre aspas. Se a gente olhar lá o que a sociedade brasileira o recomenda, é o seguinte: não precisa desse jejum, porque era um problema, precisava de 12 horas de jejum e já estava dando problema com a glicose, né? Ele tem um valor de referência diferente para fazer, para entender uma dislipidemia, então não precisa de jejum, mas uma vez que você quer testar, depois que você fez sem jejum esse perfil lipídico e deu a maior que 440 o triglicerídeo, aí você vai pedir o jejum de 12 horas para fazer novamente o perfil lipídico. Então, nesse pedido posterior, que vai estar investigando o perfil lipídico, mesmo com jejum, o ideal seria que não tivesse nessa coleta a coleta da glicose junto, né? Então, essa abordagem que eu estou fazendo sobre o jejum em relação a como o jejum como um interferente, como um problema, né? A presença do jejum, o cumprimento do jejum, conforme a recomendação. Mas muitas vezes o laboratório não está preparado para orientar o paciente a não ser um jejum mais prolongado, né, do que 10 horas, né? E então vem uma questão: como abordar isso no laboratório? Bem, na hora que está atendendo o paciente lá no atendimento, faz a recomendação, explica e dá por escrito, na hora que faz a coleta, faz a checagem se isso foi cumprido. E por isso que a checagem do item jejum, ele deve ser com a seguinte pergunta: qual foi o horário da sua última alimentação? Tá? E não o horário, não quantas horas você está de jejum. É muito comum a pessoa que vai fazer a coleta pergunta: quantas horas você está de jejum? Ou ainda pergunta: você está com 8 horas de jejum? Né? Ele vai dizer sim. Tá com 8, tá com 8, tá com 9 também, tá com 10, com 11, com 12, com 13, com 14. Perguntar está com 8 não é uma boa pergunta, porque ele pode responder como positivo, você entender que cumpriu a recomendação e não é um cumprimento, porque ele está 14 horas de jejum, ou 16. Então, a pergunta que o coletador tem que fazer antes de realizar a coleta é: qual o horário da sua última refeição? E o cálculo do horário de agora, menos o horário da última refeição. E aí, para saber se atendeu a recomendação, é o coletador que faz, é o responsável pelo laboratório que faz. Essa questão que eu falei agora, da pergunta, isso nas boas práticas, deve constar isso no protocolo de coleta, no treinamento do paciente, do coletador, flebotomista, e no protocolo de coleta, tá? É uma boa prática para poder controlar o cumprimento das orientações da coleta. Vamos adiante. Então, né? Tempo de jejum recomendado, já abordei essa tela aqui, mas ela é boa para ficar como exemplo, para depois montar nossas diretrizes dentro do laboratório, nosso planejamento. Então, a água, né? Água pura, né? Ela pode ser tomada. Agora, chá, chimarrão, que é o nosso, aqui do sul, é o nosso chá preferido, né? O cafezinho, mesmo que sem açúcar, ele não é permitido, porque interrompe o jejum, tá? Então, aqui tem uns exemplos de exames que tem uma recomendação com um mínimo de 3 horas de jejum, um mínimo 4 horas de jejum, e a glicose, que é de 8 a 10, não menos e não mais, né? E E aí também temos a questão que é indicado pelo clínico. Por exemplo, o triglicerídeo, ele não consta mais aqui como um jejum recomendado pelo laboratório, por causa desde 2016 a nova diretriz. Mas às vezes no pedido o médico pede triglicerídeo de 12 horas, porque ele já sabe que o triglicerídeo dele sem jejum está acima de 440. Bem, o que que vale ainda nós comentar aqui no jejum, que eu já estou no segundo tempo do jejum? Vale pensar nos bebês lactentes, se eles precisam ou não de jejum. Então, assim, um bebê lactante não precisa de jejum, tá? Porque ele se alimenta várias vezes por dia, em quantidades pequenas, e ele não em pequenas quantidades. Bem, se tiver investigando o perfil lipídico de um bebê lactente, que é uma coisa muito rara, aí e precisar de jejum, ou porque você fez a coleta sem o jejum, está seguindo as normas de coleta do bebê lactente, não precisa de jejum, então você está seguindo essa questão, mas você encontrou uma amostra com presença de lipemia, e aí você vai ter que recoletar, se recebeu lá da área técnica, recoleta por lipemia. E aí, o que que você vai fazer nessa hora? Vai exigir 3, 4, 8 horas o neném sem mamar? Não, daí você vai tratar com a mãe assim, que ela vai dar de mamar para o bebê e vai se perguntar para ele qual é o tempo que ele fica sem mamada. Dá 2 horas, 3 horas. Então a coleta vai ser imediatamente antes da próxima mamada. Nesses casos. Então, normalmente é a segunda coleta, se houve a recoleta por uma questão de lipemia, certo? Bem, aqui eu já falei sobre isso, né? Já fui abordando a questão da normatização, da determinação laboratorial do perfil lipídico pelos consensos brasileiros, né? Então, o jejum pode ser dispensado, né, para o perfil lipídico. Porém, o jejum de 12 horas é critério médico recomendado quando o triglicerídeo apresenta concentração acima de 440 nanograma por decilitros, tá? Fora do estado de jejum, certo? Então, essa é hoje o que os laboratórios têm como referência. Existem laboratórios, eu conheço alguns, que não aceitam o triglicerídeo sem as 12 horas de jejum. Mas isso é uma questão mais. São laboratórios institucionais, aonde o custo do laboratório é controlado pela instituição, e a gente conhece o grupo de pacientes que a gente pesquisa, então a gente calcula que vai ter uma gama grande de pacientes se não fizeram jejum, que vão estar com maior que 440 miligramas por decilitro, e aí a gente considera isso custo adicional, então pode não considerar essa normativa. Mas para os laboratórios em geral, essa normativa é seguida, e o laboratório libera o triglicerídeo acima de 440, quando assim acontecer, e o médico pede novamente o exame. Então, o paciente volta para o laboratório e ele fatura novamente. Então, quando tem essa questão, fica tranquilo para o laboratório. Quando o laboratório mesmo gerencia, são laboratórios institucionais, aonde não se fatura, né, dentro do SUS, por exame feito e sim por uma contratualização. É uma coisa peculiar, mas só para deixar vocês sabendo que pode estar encontrar algum local que trabalhe, que optou, fez o seu protocolo sem considerar essa diretriz. De errado não está, né? Mas é importante, né? O que tem grande importância aqui? Que o laudo, ele precisa informar se o paciente fez jejum ou não. Porque como que o médico vai interpretar que aquele colesterol que está acima desse ponto de corte, que é o 440, o paciente teve jejum ou não, né? Às vezes o paciente está na frente dele, ele não está interpretando, mas às vezes o paciente nem lembra, né? Já fez tantos exames que não lembra. Então, é uma responsabilidade nossa de, ao laudar o triglicerídeo, informar se esse triglicerídeo para ele poder jogar a coroa de referência, se ele está em jejum de 12 horas ou não, tá? Então, o tempo de jejum vira um fator de interpretação de laudo nessa questão da normatização, do perfil lipídico sem jejum. Ok. Existe agora outra questão de interferência nos resultados, ainda antes de começar a coleta, né, que são esse grupo que nós estamos tratando agora, que são as substâncias químicas, né, que pode ser o próprio álcool, a ingesta do álcool, a ingesta de tabaco, que são hábitos do paciente, como pode ser medicamentos também, né? E aqui a gente, estou trazendo aqui, antigamente esse slide era só álcool e tabaco, para falar das questões do paciente sem nenhum tratamento, exatamente uma medicação, que são causas de variações nos resultados por interferência analítica. Olha, a gente está falando, isso não é que muda os valores de concentração do paciente, né? O álcool, a gente sabe que o álcool, o uso continuado, sabe que vai alterar as enzimas hepáticas, mas não é uma interferência. Aquilo é o fígado tendo o seu comprometimento pelo álcool, ou as hemoglobinas sendo pelo tabaco para o uso contínuo. Não estou me referindo a isso, estou falando na amostra que eu vou coletar para fazer o exame e a pessoa tendo ingerido álcool nas últimas 72 horas ou o uso do tabaco, que é muito difícil em suspender, né? Além disso, hoje, porque aliás, eu estava falando, né, que o que é uma interferência analítica por competição metabólica lá na no nossa prova, nossos interferentes analíticos. Aí, esses itens de substâncias químicas que interferem nas análises laboratoriais depende muito da metodologia que nós estamos utilizando. Então, nós, lá dentro do laboratório, nós responsáveis pela parte analítica, não pela pré-analítica, estudamos as nossas metodologias, os nossos testes e determinamos se o álcool, se o tabaco, e eu não vou falar ainda da vitamina, tá, Lima, né, não falei, são interferentes para aquela metodologia, sim ou não. Então, vai ter aqueles pacientes que às vezes falam assim: olha, o tal laboratório não me falou que eu tenho que coletar de manhã antes de usar o meu cigarro, né? Ou que eu tenho que fazer 72 horas de não consumo de álcool, certo? E o laboratório X não falou e o Y falou. Nós temos duas situações. Ou tá sabendo disso e está fazendo a orientação correta, e o outro não, ou um está usando uma metodologia diferente do outro. Então, vem que quando eu estou explicando isso, falando isso, eu estou querendo já puxar que nós que estamos dentro do laboratório, que não somos, entre aspas, responsável, não somos os gestores da parte de coleta, da parte pré-analítica, da parte de obtenção de amostras, somos responsáveis, sim, por repassar essas questões para a parte de atendimento paciente coleta. E passa quando tem e passa quando tem que tirar também, né? Porque às vezes muda a metodologia, a gente olhou para ela e não se lembrou que tem que ir lá, vamos liberar o jejum, vamos liberar tal coisa, aquele jejum de 4 horas, não precisa mais para essa metodologia, para anterior precisava. Então, essas coisas todas de orientação que vocês vão ver que é muita coisa, eu não estou nem no décimo do que tem que se preocupar na hora de atender o paciente dentro da minha aula aqui. Então, quando a gente consegue retirar essas questões que são interferências analíticas, porque a gente mudou, fez um upgrade na nossa. No nosso parque, de equipamentos, a gente tem que estudar isso em algum momento e também aliviar a equipe do atendimento. E a vitamina B? Bem, a vitamina B, ela é uma coisa que antigamente não estava ali nesse slide e agora está quase para sair, ainda optei em deixá-lo, porque ele é um interferente nos imunos ensaios, de alguns imunos ensaios, não de todos. Mas assim, a vitamina B, a gente adquire ela através da alimentação, e aí adquire níveis que não são de grande interferência, causa uma interferência por competição em alguns enzimas ensaios, mas é uma interferência pequena, que não dá impacto na qualidade, na interpretação, no fim, no diagnóstico dos imunoensaios. Mas atualmente a gente tem um hábito Que todo mundo tocou o uso de vitamina B nos complementos alimentares, orientados pelo personal trainer, pelo pessoal da academia, porque a academia vende já os polivitamínicos. É muito comum nós encontrarmos pacientes com níveis bem maiores de vitamina B circulante, né? Então, em alguns casos, ele vai dar interferência nos ensaios, em alguns imunensais, e especialmente se esse imunensaio ele se utilizar num sistema que é a biotina estreptavidina. Esse teve uma época que os principais laboratórios estavam que nos abastecem, usavam, né, este complexo, esse sistema para fazer a determinação dos imunensais. E esse, sim, sofre bastante interferência na competição, na presença da vitamina B7, a biotina. Tá? Então, ele vai ter um uso, vai ter uma quantidade alta e pode levar a erro de diagnóstico. Tá? Bem, isso também aconteceu lá por 2019, 2018, nós estávamos todos preocupados com isso. Suspendendo, pedindo para o paciente suspender o uso de qualquer complexo vitamínico, ler nos seus suplementos alimentares se tinha a vitamina B7 presente, né? Os complexos Bs. E a gente pedia para ele suspender no dia da coleta para baixar o nível sérico para diminuir a interferência. Hoje, essas metodologias já conseguiram corrigir essa interferência, ele já não é mais uma preocupação tão grande para o nosso laboratório. Mas cabe nós sabermos e sempre estar olhando se ainda não tem alguém utilizando algum sistema de imunensaio com a biotina e a streptavidina. Tá? E o interferente ali, ele era significativo a ponto de dar erro diagnóstico, tá? Inclusive na determinação da troponina, né? Que é um exame de urgência que a gente precisa para definir, né, situações de emergência do paciente cardíacas, né? Bem, aqui tem um estudo, tem uma tabela que ela mostra a influência, é um estudo de que foi, que são condições clínicas simuladas pela biotina, relatadas na literatura. Então, assim, quantidades aqui diferentes aqui de biotina conforme os estudos feitos, né? E aqui os ensaios, eu falei que eram ensaios, bastante grupo de ensaios, que praticamente todos os mais utilizados por nós no Brasil tinham influência muito grande, né, com a questão da biotina. Então, aqui, condições simuladas de hipertireoidismo, né, de tumores ovarianos, de intoxicação por vitamina D, doenças ósseas, né? Então todas essas doenças aqui descritas, elas estavam naquela época que nós estávamos usando em largo espectro no Brasil e nos Estados Unidos também, em alguns lugares da Europa, foi uma crise coletiva, né, mundial, com a questão do uso da interferência da biotina. Hoje isso já está controlado, mas cabe nós sabermos desse tipo, né? Inclusive, como contornar. Então, como a gente contornou naquela época? Rapidamente orientando o paciente a suspender esse uso por 24 horas, tá? Então, ainda aqui sobre a biotina, né? Como fazer para minimizar os erros, né? Aqui diz que questionaram o paciente até que suspender por 3 dias o uso, não 24 horas, 72 horas o uso de complexo B, né? Uma interferência é o B7, mas aí a gente suspendia todo o complexo B, porque não dá para a gente saber a quantidade exata que tem, quando não é uma fórmula farmacêutica, porque é uma fórmula alimentar, né? Então, tem questões aproximadas, e o paciente também usa em doses, né? Às vezes não tão rígidas como sendo um medicamento. Tá? A interferência, ela é evidenciada quando o paciente faz uso de uma dose super fisiológica, né? Acima de 1 miligrama por dia. Porque nós, através da nossa alimentação normal, a gente chega até 70, 30, 70, né? E não miligramas, né? Então, por dias. Então, a gente vê que é uma superdose, que é o que acontece quem usa aqueles polivitamínicos, né? Bem, nós começamos a falar, a gente está falando de substâncias químicas, né? E de interferência na amostra. Falamos ali o álcool e o tabaco e a vitamina B de forma como não medicamento prescrito pelo médico, né? Não medicamento de tratamento, e sim algumas coisas que a gente pode suspender, como a gente pode orientar o paciente a suspender o tabaco, suspender o álcool e suspender uma substância polivitamínica, né? Que ele usa como complemento alimentar. Mas quando se usa medicamento de tratamento, nós não podemos fazer essa recomendação de suspender a medicação. Isso é bastante importante, né? A gente ter isso bem claro e saber que isso é repassado para pessoal que atende o paciente, né? Vocês lembram que no início eu falei do diferencial competitivo dos laboratórios? Imagina, tudo isso que eu estou falando agora, que eu disse que não engloba nem 10% do que nós vamos ter que abordar no controle de qualidade da amostragem, isso já é mais de uma aula de treinamento para aquela equipe que atende o paciente. Então, aquela que orienta e depois a que coleta, porque a que orienta prepara o paciente para atender esses itens e a que coleta verifica se os itens foram atendidos. Então, ali já tem dois profissionais, muitos laboratórios são profissionais diferentes, né? Às vezes é o próprio, é um profissional só, mas são duas equipes, duas funções que têm que estar alinhadas nesse treinamento. Então, é importante ressaltar, aqui vou mostrar agora para vocês, na sequência, as quatro slides, de fármacos que dão interferência, vocês já estão vendo aqui, né? Pelo mecanismo de indução enzimática, nós temos a fenitoína, o allopurinol e a ciclofosfamida, né? Que causam, por esse mecanismo, interferência de elevar os níveis séricos, por exemplo, da gama GT pela fenitoína, reduzir o nível sérico do ácido úrico pelo allopurinol, reduzir o nível sérico da colinesterase pelo medicamento ciclofosfamida, e assim vocês vão vendo, por competição, né, a elevação do nível sérico de bilirrubina indireta pela nova miocina, que é um antibiótico até pouco usado, né, mas aumento do transporte, outro mecanismo, aumento de transportadores, né, o anticoncepcional oral, né, que vai elevar os níveis de seroplasminas, de cobre, e assim por diante. Isso aí, essa tela que eu estou trazendo para vocês, eu retirei daquele livro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, ela tem mais de uma tela, mas o que que é importante ressaltar que esses medicamentos, primeiro, a gente não pode suspender, então a gente pode, o que fazer? A gente, tendo esse conhecimento, se a gente um dia está questionando uma gama GT que não faz sentido estar elevada, né? Porque aqui, olha só, essa elevação da gama GT, ela é por interferência laboratorial, certo? Ela não é o que o remédio faz com que a gama GT aumenta. Por exemplo, existem remédios psicotrópicos que fazem com que a CPK aumenta, mas isso não é uma interferência laboratorial, tá? Aquele aumento da CPK, por exemplo, por uma medicação, ela é porque ela mexe realmente na musculatura, né? Ela vai causar um estresse muscular. Então, aquele aumento fisiológico provocado pela medicação. Nesse caso aqui, é interferência. E então, nós não podemos suspender, mas a gente pode, quando a gente sabe, olhando o nosso reagente, olhando a orientação do fabricante, do teste que nós estamos fazendo no nosso laboratório, ele vai estar dizendo que foi testado que tal medicamento promove uma interferência naquela metodologia. Isso está escrito porque quem padronizou essa metodologia, teve que fazer esses estudos. Então, a gente vai lá, passa essa informação para quem orienta o paciente, que perguntar se ele toma o tal medicamento. E não é suspender, perguntar e informar no laudo. Aí, nós, no pós-analítico, daí nós fizemos isso no pré-analítico. Por quê? Porque o analítico, o área analítica, assim determinou, estudou e verificou e determinou. Então, o pré-analítico atuou, fazendo a pergunta quanto ao fármaco, e o pós-analítico informa o médico lá com a informação na hora de liberar que tal metodologia utilizada para o exame e tal sofre interferência da medicação tal, né? E aí o médico vai estar podendo cruzar essa informação e fazer a interpretação adequada. Bem, isso é trabalhoso, é verdade. O que que eu queria ainda falar para vocês, que eu comecei a falar de medicamento aqui, logo a gente vai entrar nas questões lá de erro, né, dos nossos erros, para depois poder entender a complexidade desse trabalho, como então trabalhar na qualidade da amostra. Eu quero ressaltar para vocês que tudo que nós sabemos hoje, e estatísticas que nós temos, e indicadores que nós temos de qualidade da pré-analítica, ou qualidade da amostra, eles nenhum nada disso, desses erros, dentro das publicações que eu consegui acessar, eles trazem a alteração decorrente a medicamento. Por quê? Porque nós vamos ver por que mais adiante, mas só para vocês entenderem aqui, não vou entrar no slide lá subsequente, mas vou voltar nesse assunto. Mas preste atenção. Esse tipo de interferência que nós estamos abordando não aparece nos estudos que nós vamos ver de erros para analítico. Tem esse estudo aqui, que os três próximos slides vai falar desse estudo de interferência de medicamentos em exames laboratoriais, uma revisão de literatura. Ele estudou 14, eu acho, 14 referências e buscou, por exemplo, essa. Isso aqui é um estudo não de erro laboratorial, e sim farmacológico, né? Então, assim, ó, o propranolol pode causar interferência, aumentar os níveis séricos do triglicerídeo, de bilirrubina e do T4, e diminuir do HDL. Tá? O enalapril aumenta o ácido úrico e a creatinina. O captopril, olha aqui as medicações, tudo exames que nós tomamos, usamos com frequência. Vamos ver os próximos aqui. Aqui tem olha só, a furosemida, ele diminui, né, os eletrólitos, é esperado, né, porque ele é um diurético. A clortalidona, né, aumenta os níveis séricos do colesterol, de vários, né, do colesterol total, do LDL, do VLDL, aumenta a creatinina, ureia, triglicerídeo e ácido úrico. E ainda nesse estudo, a gente vê que os medicamentos antidiabéticos também provocam aumento e redução, né? Aumento das cetonas na urina e a diminuição do colesterol total e do LDL. Aqui a metilformina, por exemplo, que é bastante usado como antidiabético, né? Ele vai diminuir o ferro, né, o triglicerídeo, a insulina, a glicose, né? Então, são medicamentos que interferem nos exames laboratoriais, tá? Isso aqui é um estudo, então, que eu coloquei aqui os autores, né? Tem o DOI aqui para vocês consultarem se acharem interessante. Ele está publicado numa revista de revisão da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, tá? Ele é um estudo que tem que olhar ele, estudar ele bem, assim, com restrição. Não, não dá para sair usando essas minhas telas aqui para fazer recomendações e dados no, nos laudos, tá? Todos essas interferências medicamentosas, elas vão depender da metodologia que você usa, mas assim, ela tem que servir de um alerta, né? Que isso é algo que pode estar comprometendo a interpretação do teu resultado, né? Do teu laudo. O médico pode estar dizendo, esse laboratório não está correto. Aí você vai lá, eu tenho validação de métodos, eu tenho controle interno, controle externo, indicadores de qualidade tops, e perdendo a confiabilidade do teu cliente médico, né? Então, assim, a necessidade de nós, quando estamos tratando os nossos exames, conhecer todas essas interferências e, sempre que ele for interferente de importância, ele ser trabalhado na parte pré-analítica e na parte pós-analítica para complementar a interpretação clínica, né? Às vezes alguém vai dizer para mim, o pessoal de laboratório gosta assim, mas o médico não sabe disso, ele não vai interpretar. Bem, mas quando ele for conversar com você, para dizer que teu exame está errado, que não está acreditando no teu resultado, você vai ter um bom argumento, uma boa explicação para dar para ele se você conhece isso, tá? Então, assim, os estudos, né, que nós vamos começar a abordar agora, eles não analisam esse impacto, né? Nossos estudos de erros pré-analíticos não analisam esse tipo de interferência que eu estou tratando aqui. Mas ainda antes de entrar nos estudos de erro, eu vou abordar, continuar no assunto medicamento. Nós vamos fazer uma pausa. Existe outra questão de medicamento que é quando nós, laboratório, temos que fazer a determinação da concentração plasmática do medicamento usado, né? Que são os exames que a gente faz para medir lítio, vancomicina, ciclosporina, gentamicina, né? Então, agora eu vou usar agora nesse momento a questão que, porque ela é muito prévia, antes da coleta, que eu já tenho que garantir a qualidade da amostra, tá? Eu estou, assim, hoje à noite, a nossa aula vai ser, assim, falar tudo que acontece antes da coleta, né? Tudo que tem que se saber antes da coleta, e depois eu vou entrar na parte da coleta propriamente dita, e depois na parte de transporte e armazenamento, e depois no monitoramento, né? Então, ainda a gente está. Tudo acontece na hora de orientar o paciente, tudo tem que se saber. Bem, então agora eu vou tratar de oito projeções, as oito subsequentes. Eu vou estar abordando sobre fármacos, mas ele como sendo o objeto da nossa pesquisa, ou seja, nós vamos estar determinando a concentração plasmática do fármaco, né? E aí é uma questão bem particular, porque nós vamos ter que nos colocar em dois lados. Nós profissionais, não tem que nos colocar em termos de conhecimento, no nosso exame laboratorial, saber como a nossa metodologia funciona, quais são as interferentes, qual é a linearidade dela, né? Toda essa questão, qualidade da parte analítica, e nós vamos ter que pensar o que que o profissional lá da farmácia, lá do farmacêutico, ou o médico, ou o infectologista que está monitorando essa concentração plasmática para saber se o tratamento está sendo eficaz ou não, o que ele precisa saber, né? Como isso impacta nele. Então, a qualidade da amostra vai depender dessa interação, né? A qualidade da amostra na pré-analítica vai precisar agora da interação de novo do nossa parte analítica e de como esse pessoal lá da parte analítica conhece o que o farmacêutico da farmácia precisa para fazer a combinação de administrar ou não o fármaco naquele paciente. Como assim o farmacêutico determinando isso? E o que que eu estou falando? Pirou agora de vez a prof? Não, eu estou falando o seguinte: nos hospitais de alta complexidade e de internação prolongada, e de UTI, de pós-operatório e de transplantes, é muito forte o laboratório ter que fazer ter no nosso menu várias determinações de concentração plasmática de medicamento. Por quê? Porque o paciente, o farmacêutico, o infectologista e o médico clínico, farmacêutico da farmácia, não do laboratório, eles estão sempre junto acertando a dose do medicamento para manter um nível de equilíbrio. Então, nós, né, vamos precisar conhecer bastante coisa sobre isso diferente. Então, eu vou seguir falando do medicamento. Então, o medicamento, ele por si só, tendo que ser controlado na parte pré-analítica para depois ser determinada a concentração dele, tá? Então, essa é a diferença do que eu vou falar agora nos oito próximos slides, diferente do que eu vinha falando de medicamento nos últimos três. Então, os principais critérios para determinar a concentração plasmática de um fármaco são. Isso nós temos que saber, porque nós vamos determinar que técnicas vamos criar, aceitar dentro do nosso laboratório. Então, a gente vai precisar conhecer que Esses fármacos que são determináveis têm um estreito intervalo entre a dose terapêutica e a dose tóxica. Então, precisa ter um acompanhamento laboratorial para que a equipe lá, de quem está administrando o fármaco, acerte este nível sérico, tá? Também, muitos fármacos têm uma toxicidade alta, né? Que nem a vancomicina, por exemplo. E tem, outros têm um elevado risco vital, né? Se ele está fora da faixa terapêutica, ele pode dar uma parada cardíaca, como os digitálicos, né? Então, por que que a gente precisa fazer medição de concentração plasmática de medicamentos? Por esses três motivos, né? Três principais motivos. Muitos laboratórios ambulatoriais não fazem isso, fazem às vezes uma gentamicina. Mas os hospitais, laboratórios hospitalares, de hospitais de alta complexidade, têm isso na sua rotina, sim. Então, vamos lá, o que que nós temos que fazer para ter qualidade da amostra nesses casos? Primeiro, nós vamos conhecer um pouquinho da farmacocinética. Não vamos conhecer a farmacocinética. A farmacocinética é bem complicado de conhecer. Nós vamos conhecer, entender um pouquinho o que que significa a queda, né, que se chama meia-vida de um fármaco. A farmacocinética, ela trabalha, ela explica como o fármaco é absorvido, como ele é distribuído no organismo, como é feita a biotransformação e como é feita a excreção dele do organismo. Isso tudo a farmacocinética estuda. Nós não vamos ver isso. Nós vamos ver como uma concentração plasmática de um fármaco se comporta com o decorrer após a administração dentro do organismo. Tá? Então, eu vou falar dois slides sobre isso para entender um pouquinho, para poder depois planejar a nossa metodologia, nossa recomendação para o paciente, a nossa recomendação para o coletador, como fazer as coletas de uma amostra com qualidade. Então, assim, a questão da meia-vida. Então, tem um decaimento, né? Esse exemplo aqui é um fármaco que em 6 horas ele já atingiu a meia-vida dele, o teto em que ele vai ter uma constante. Antes disso, ele está em queda vertiginosa, tá? Então, tendo uma ideia do que se chama meia-vida dos fármacos, que o farmacêutico fala, eu atinjo a meia-vida com 4, 6 horas. Daí a gente fica pensando, o que que é isso? É isso, tá? Simplesmente assim, nós já estamos conseguindo dialogar com o farmacêutico da farmácia. E aí, a outra questão da farmacocinética que a gente deve conhecer é o que se espera numa medicação, que é o estado de equilíbrio, né? A gente conhecendo a meia-vida, eles vão planejar a faixa terapêutica daquele fármaco, que é o desejo, é o estado de equilíbrio daquele fármaco. Então, o que que é o estado de equilíbrio? É a concentração estável que aquele fármaco, né, atinge no sangue após tempo de administração e quanto tempo ele se permanece naquele equilíbrio até que tenha um decaimento aonde não é mais terapêutico, tá? E aí, o que que significa nesse decaimento? Tem que entrar a próxima dose. Então, esse tipo de estudo farmacocinético que determina se um medicamento vai ser administrado de 4 em 4 horas, de 6, 8, 12 horas, 24 horas, ou em alguns casos que a gente nem sabe quando vai ser armazenado, que é a vancomicina que eu vou falar logo adiante. Armazenado, não, administrado a próxima dose, tá? Porque ele tem um nível tóxico, eu vou abordar isso aí. Então, é fundamental, né, para quem vai administrar o medicamento, esse cálculo para decidir o período em que as doses e a quantidade, período entre doses e a quantidade de fármaco a ser administrado. Como isso, esse estado de equilíbrio, ele tem, né? Tem uma definição assim para cada fármaco, tanto que a gente vê na bula lá, modo de uso, daí tá lá escrito como é que é, 8 horas, 6 horas. No entanto, o paciente que está complexo, que está num hospital de alta complexidade, ele tem tantas funções biológicas dele funcionando, tantos órgãos vitais comprometidos, que aquela regra geral não é mais válida para ele. Então, se encontra pacientes com toxicidade por fármaco ou com subdose, baixo não tratamento. Então, é por esta razão aonde o organismo daquele paciente não está funcionando de uma forma adequada. Por isso que ele está internado, 50 dias numa UTI. Um paciente que está mais de 15 dias na UTI já está numa situação que não pode mais ser visto com valores de referência e com valores de bula, né? Ele tem se estudado como um indivíduo especial, inclusive com o conjunto de fatos que ele está sendo administrado, junto com esse que a gente quer saber o nível sérico. Então, isso tudo é o estado de equilíbrio, tá? Então, nosso laboratório, ele vai se basear nesse tipo de questão, inclusive para determinar a linearidade dos fármacos, tá? Mais adiante, vou falar isso logo a mais. Então, o momento da coleta vai depender dessa questão, né? A decisão de momento da coleta vai depender desta questão lá de tempo, né? O momento em que o fármaco, até que momento o fármaco mantém o equilíbrio, certo? Bem, antes de eu entrar nessa tela, eu vou voltar aqui, quero falar uma coisa para vocês. Por exemplo, vocês estão vendo essa faixa aqui no meio do meu gráfico aqui, representando o estado de equilíbrio, né? Dentro dessa faixa aqui, está determinado que esse fármaco, entre quase 1 e 2, é a faixa de equilíbrio dele, tá? E é a faixa terapêutica. Então, vai chegar uma hora pela meia-vida lá que vai cair tanto que não vai mais estar ali sendo faixa de equilíbrio. E daí precisa entrar a próxima dose, tá? Isso é assim que deve pensar. Então, 4, 6, 8, 12 é medida que conhece essa farmacocinética. Então, nós no laboratório, tendo em vista isso, nós vamos ter que determinar o momento da coleta. Não é qualquer hora, não é? Ah, o médico pediu agora, caiu a solicitação dentro de um hospital, caiu a solicitação no meu sistema agora, só subo lá e coleto. Não, eu planejo o momento da coleta baseado no fármaco e naquilo que está determinado no protocolo. E, de novo, o responsável pelo exame, pela execução, da determinação dos níveis séricos, participa desse planejamento, desse protocolo, tá? Então, é o momento da coleta. O clínico deve informar o momento que está objetivando a determinação da concentração sérica. Essa seria a condição ideal. O clínico que prescreveu o remédio fez todo aquela cálculo acompanhou, sabe muito de farmacocinética e ainda acompanha o paciente 24 horas e vai orientar o laboratório. Isso seria a condição ideal e nós, o médico mandou, eu vou coletar. Ele pediu, significa que ele está dando a ordem de coletar. Mas isso é uma situação hipotética, ideal, pouco frequente, aonde? Num hospital de alta complexidade, porque é alta complexidade, isso vai sendo delegado para outros profissionais, porque esse clínico está vendo muitos pacientes, não consegue ter esse cuidado com todo. Então, existe uma determinação. A gente pergunta, porque assim, o clínico receitou, a farmácia dispensou e uma equipe do hospital administra, é a enfermagem. Então, nós do laboratório vamos nos comunicar com a enfermagem, né? E perguntar qual é o horário que está sendo administrado o tal fármaco. E também aqui eu botei na sequência que tem dois momentos que o clínico pode estar pedindo a dosagem sérica. Ele pode estar pedindo a dosagem sérica no vale da farmacocinética, lá da meia-vida, ou pode estar pedindo no pico, lá daquele penúltimo gráfico que aparece a decaimento. Ele quer saber no vale ou no pico? Por via de regra, é no vale. Por quê? Porque é a segunda explicação que eu dei, porque é no vale que vai atingir. Não pode sair, no vale do fármaco, não pode sair da faixa de equilíbrio do fármaco, tá? Então, normalmente é no vale, mas pode que em algum momento, nesse pedido do clínico, ele diz que quer no pico, tá? São raros, tá? E também, então, isso é uma questão que nós que estamos planejando a metodologia e também a coleta, temos que saber que existe vale pico, tá? Chegamos a ter situações que no pico é uma dose, é uma quantidade histérica tão alta que a nossa linearidade do teste nem pega, ou a do vale. Então, até quando nós estamos determinando qual metodologia eu vou usar para fazer a dosagem histérica dentro do laboratório daquele fármaco, eu tenho que estar conhecendo o que que é o vale, o que que é o pico, que coleta também o protocolo que o médico vai utilizar dentro da sua instituição. E o laudo deve constar, então, para uma coisa obrigatória, antes de se entender mais sobre essa questão da coleta, o laudo tem que constar o momento que foi coletado a amostra e o momento que foi administrado a última dose do fármaco. Porque é esse intervalo entre a hora da coleta e a hora da última administração que vai passar a informação para quem vai interpretar a dosagem sérica. Se está no vale, se está no pico, se está em nenhum lugar, não serve para nada aquele resultado, né? Para quê? Por quê? Quem vai interpretar? Muitas vezes é a farmácia do hospital. Por quê? Porque ela sabe que ela precisa manter com aquele fármaco o paciente no equilíbrio, mas ela vai dispensar a próxima dose conforme esse equilíbrio foi alcançado, não. Isso é crítico nos primeiros dias da medicação, depois ele estabiliza, e em alguns casos ele já vai intoxicando, que também vira crítico. Gente, isso é uma parte bastante importante. Quem não trabalha no hospital tem pouca vivência disso, mas se vocês que estão no curso de pós-graduação, vocês têm que conhecer, vocês não podem ter essa formação que eu estou dando para vocês, o controle de qualidade da amostra, sem ter essa visão do que é o comprometimento da qualidade no momento da coleta, quando vai se fazer dosagens séricas de medicamentos. Tá? Então, existe alguns laboratórios de apoio, tem muitos laboratórios de ambulatoriais que fazem gento, às vezes entra algum outro digoxina, às vezes, e também não fazem esse pedido. Não faz essa pergunta, horário da coleta e hora do última administração. Não põe isso no laudo. E encaminha o laboratório de apoio fazer a determinação. Tem muitos laboratórios de apoio que mandam de volta, pede recoleta, que é o que deve ser feito. Porque a interpretação sem esse dado, ela é completamente aleatória. Eu vou trabalhar agora com alguns medicamentos. Lítio é um que. Lítio eletrostário é um que aparece no. No, nem aparece na internação, raramente, né? Caso de toxicidade só, mas aparece bastante no ambulatório, nos laboratórios ambulatoriais. O lítio, então, é a orientação para coleta é quando em condições de equilíbrio. O que que significa isso? Nós já sabemos, condições de equilíbrio. O paciente já está tomando continuamente, né? Então, ele não começou a tomar ontem, está naquela fase de adaptação, não, ele já está em equilíbrio, já sabe que tem que tomar de X em X tempo, então deve ser realizado imediatamente antes do horário da próxima administração do medicamento lítio. Que momento é esse? Vale, né? É o vale que a gente estava falando, tá? Então, vamos pensar, vou eu orientar a coleta sobre a pré-analítica sobre a coleta de lítio. Sempre perguntar para o paciente qual o horário que ele toma e coletar antes da próxima dose. Tá? A meia-vida do lítio é em volta de 6 a 10 horas, né, após a administração. Atinge o compartimento intracelular, mantendo os níveis sanguíneos estáveis até 12 horas. Então, normalmente, numa condição normal do lítio, de paciente, o lítio vai estar sendo administrado de 12 em 12 horas. Então, o vale vai estar sempre antes da próxima dose. Tá? Se tomou lítio e veio para o laboratório e determinar o lítio, o valor vai estar alto, vai estar pegando no pico. Se não tem essa informação que foi no vale, foi no pico, horário, né? É a interpretação da informação que vai ser vale-pico. O que que pode acontecer? O médico pode baixar a dose do medicamento e ficar subclínico e ele começar a estar tendo o seu problema de crise, né? Porque com a ausência do lítio. E isso foi uma interferência do momento da coleta, tá? Então, a faixa terapêutica a gente aqui põe como uma informação, porque pensa, se der muito mais alto que essa faixa terapêutica aí, cabe nós, ao fazermos o exame, pensar, nossa, será que não pegaram no pico? Né? Porque se der muito mais alto que isso, vão mexer na concentração do fármaco administrado ao paciente. Então, olha a nossa responsabilidade no momento fazer essa determinação, tá? Ciclosporina e o tacrolimus são dois medicamentos que são usados nos pacientes que fizeram transplante de órgãos e ele evita a rejeição. Então, é uma medicação que eles vão tomar toda a vida, tá? E eles precisam manter um nível determinado do medicamento, ciclosporina ou tacrolimus, né? Para não ter rejeição do órgão. Olha a complexidade que nós temos na mão. Se nós não fizermos uma boa coleta no momento certo, nós podemos estar mexendo na concentração do fármaco, determinando que deve ser alterado a forma de administrar esse fármaco, e nós podemos estar provocando a rejeição do órgão que foi feito um transplante. Gente, isso é bem crítico. Normalmente, o paciente é tão crítico que o paciente que fez transplante, ele está tão treinado a nunca atrasar a medicação, porque ele pode rejeitar o órgão, que ele vira o nosso problema, porque ele não deixa a gente atrasar a coleta, tá? Mas então, vamos lá, isso é uma alegoria que eu falei agora, né, que é a nossa realidade quando a gente trata pacientes transplantados. Então, assim, quando coletar no vale, o vale é imediatamente antes da próxima dose. Então, atinge equilíbrio de uso contínuo após 12, 18 horas. Então, também não adianta começar a tomar hoje e dosar hoje. O médico sabe disso, ele não pede. Ele pede depois de alguns 2 dias em uso, então, eles tomam de 12 a 18 horas. Então, normalmente, a gente traz laboratório, tem um horário que eles tomam de manhã, às 8 da manhã, às 9 da manhã, às 10 da manhã, então eles estão treinados assim pelo protocolo dos transplantes. Então, quem tem paciente transplantado, às 15 para as 9, estão todos eles na tua porta dizendo que querem coleta às 15 para as 9, né? Porque é de 15 minutos, de 30 minutos ainda já pega o vale, tá? Mas a literatura fala de 15 minutos. Antes, até 1 minuto antes da próxima dose, tá? Então, 15 minutos antes, né? Que seria o ideal, né? Então, existe essa situação de quando a gente orienta o paciente, e no caso dos pacientes transplantados, eles estão muito orientados pelo médico, porque isso é muito crítico, perder um órgão transplantado, rejeitar um órgão é muito crítico, crítico para o paciente que foi transplantado, crítico para a equipe que transplantou e custo, né, para o nosso sistema único de saúde altíssimo. Bem, para o próximo fármaco, a vancomicina, ela tem outra particularidade. Eu peguei alguns que têm particularidades, tá? Depois, cada fármaco que vocês vão ter que dosar, tem que estudar as particularidades dela. A vanco é um antibiótico utilizado também para pacientes que têm infecção por organismos gram-positivos e que são resistentes a todos os medicamentos, sobrou apenas a vancomicina. Então, é um medicamento utilizado para micro-organismos multirresistentes. Bem, ele tem uma questão de toxicidade alta para o rim, tá? E normalmente os pacientes que usam, eles têm uma infecção hospitalar, eles já estão. Se tem infecção hospitalar, porque eles já têm uma alta complexidade clínica, já estão em UTI, fizeram várias cirurgias, alguma coisa assim. Então, eles já têm um comprometimento do organismo bastante grande. Começa a usar a vancomicina. Então, a orientação para coleta, ela é. Olha que interessante. A gente vai ligar para a enfermagem e perguntar quando foi a última dose, porque eu quero coletar no vale, certo? Quando foi a última dose? Daí a enfermagem começa a folhear eu estou criando uma situação hipotética bem, bem, bem real. Começa a folhear o prontuário do paciente e diz: primeira coisa, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias. Se não é uma enfermagem que está acompanhando o paciente, ela diz assim: esse paciente nem toma vancomicina, gente. Ops, peraí, continua olhando. Lá pelo quarto, quinto dia atrás, ela encontra: sim, ele tomou 5 dias atrás, tal hora. Daí a gente pergunta, e a próxima dose? Ele diz, não está prescrito. O que que está acontecendo? O exame foi pedido errado, o paciente não devia nem estar fazendo a determinação sérica. Pode ser, mas provavelmente não. O que que está acontecendo? Esse paciente é o paciente que já está com o rim comprometido, não está mais funcionando, ou por questões dele, ou por questões da própria vancomicina de uso prolongado. Então, a dose da vancomicina está tão alta que o médico vai pedindo a dosagem para saber, ele vai pedindo a dosagem para saber quando vai administrar de novo, né? Então, ele dosa todos os dias, sem ter tido a última dose em 24 horas, porque ele ainda acha tá alto, ainda está na taxa de equilíbrio, né? Ou às vezes até muito alto. Então, ele não pode administrar, e para tomar a decisão de quando a farmácia libera novamente a vancomicina para aquele paciente, a enfermagem aplica, quem faz essa comunicação, quem faz esse disparo de informação precisa é o laboratório na dosagem sérica de vancomicina. Então, a gente sabe que a meia-vida dela é 4 horas, né? Mas a gente sabe que ela é nefrotóxica. Então, pode que ela, no início do tratamento, ela vai estar usando vancomicina de 24 em 24 horas, ou às vezes até de 6 em 6 horas, no início, em doses menores, para atingir o pico não, equilíbrio, né? Mas também pode que nem tomou nas últimas 24 horas, porque já está com o nível de equilíbrio ali, não baixou, e o rim não está funcionando. Por que que eu falo do rim? Porque é o rim que vai fazer a eliminação lá da farmacocinética, a parte de eliminação é o rim que faz, e o rim está parado, né? Aí idealizaram, fizeram alguma coisa no paciente, volta a precisar da vancomicina. Então, esse acompanhamento da vancomicina é feito totalmente pelo nível sérico. Então, a importância, né, de nós estar fazendo a coleta no momento adequado, informar o horário da coleta, informar o horário da última dose. Daí é que nem eu falei, poxa, mas daí vai informar que faz 5 dias que toma. Aí dá para colocar nesses casos de uso de suspensão prolongada por questões tóxicas, a gente põe não administrado nas últimas 24 horas. Então, já se sabe que está dosando, não teve administração, tá, e ainda está alto. Então, o horário da coleta está possibilitando a interpretação correta do que fazer com aquele valor sérico encontrado pelo laboratório. Se não tem horário da coleta, não serve para nada, tá? Então, essa é uma questão bem importante da van, uma questão da van. Viu que a van aqui, ó, como a gente falou, né, que o nível tóxico dela é acima de 80. Se você vai simplesmente administrando, administrando e o rim não está funcionando, facilmente chega a esse valor, na circulação, e aí nós estamos comprometendo cada vez mais o rim, às vezes de forma irreversível. Ah, então, a importância do laboratório na dosagem da vancomicina e o seu tratamento para definição de qual momento da coleta ser realizada e necessita orientação do coletador, orientação, conversa e diálogo com a enfermagem, né, respeito, reciprocidade, aquela questão da abrangência que eu falei inicial. Que é uma complexidade da qualidade da amostra, abrangência de profissionais que temos que nos relacionar para ter uma amostra adequada no laboratório. A digoxina. A digoxina também é um dos medicamentos que se mede no ambulatório, né? Diferente, a vancomicina é mais internação, né? Ciclosporina e tacrolimus também no ambulatório, na internação e no ambulatório, e a digoxina mais no ambulatório. A digoxina também já é um medicamento que já é, poucos pacientes têm feito uso, mas ainda ele, justamente porque o nível sérico, o nível de equilíbrio dele, o nível terapêutico é muito próximo do nível tóxico. Então, qualquer disfunção, descuido do paciente na ingesta ou disfunção fisiológica pode já levar esse digitálico para o nível tóxico. E quando ele está acima de 10 nanogramas por ml, ele já está dando parada cardíaca. Então, a necessidade de monitorar é importante por causa disso, né? Então, vamos ver o que seria a coleta. A digoxina, tá? A orientação de coleta é quando o paciente está em condições de equilíbrio, o que se ele já está tomando há dias, há meses, sempre tal e tal horário, então ele tem a sua condição de equilíbrio já definida pela farmacocinética do fármaco e o bioquimismo do paciente. Então, ele atingiu a condição de equilíbrio. Ok, isso nós já falamos anteriormente, por isso que era importante explicar aquilo lá. Então, quanto que nós vamos coletar? Vamos coletar entre 6 e 8 horas após a administração da última dose, ou até imediatamente antes da próxima dose, tá? Então, porque ele tem a meia-vida da digoxina, ele estaciona ali nas 6, 8 horas de estaciona. E às vezes ele já permanece por muito tempo ali nesse local de dose, e então o paciente já está tomando de 12 em 12 ou até mais espaçado. Então, nós, no caso da digoxina, a gente pode, se o paciente vai tomar o medicamento às 8 da manhã, se nós coletarmos 15 para as 8, estamos coletando tranquilamente, mas também podemos coletar 8 horas após a última dose. Isso é interessante, é um dos únicos que tem. Desses, os únicos eu não sei, mas desses mais frequentes de determinação em laboratório, de nível sérico, a digoxina que tem essa questão, que ela permite coletar, definir que o vale é imediatamente antes da próxima dose, todos os medicamentos vão ter isso, sempre, né? Imediatamente antes da próxima dose, porque a próxima dose foi determinada no tempo, com aquela base da farmacocinética. Então, nós temos esse recurso, não sei o que fazer, cole imediatamente antes da próxima dose. Não vou estar errando. Anota o horário da coleta, anota o horário da última dose, põe esse resultado no laudo, estou com plena qualidade controlada da questão de horário de coleta da amostra. Mas a digoxina, por uma questão farmacocinética específica dela, ela ali diz que a meia-vida tem de 5 a 7, mas nem sempre ela precisa ser tomada de tempo, nesse tempo, de 6 horas, depois de um uso contínuo, né? Então, nós podemos coletar 6 a 8 horas após a última dose, tá? Então, via oral, né? Início das atividades em 2 a 5 horas, que ela vai estar ativa, ou 30 minutos quando endovenosa. Esse aí seria o tempo de ação dela, né? O estado de equilíbrio, então, depois de 6 a 7 dias, né? Que aí se chama estado de equilíbrio. Normalmente, o que vem para nós dosar no laboratório a digoxina é só no estado de equilíbrio, tá? Então, olha uma outra característica do fármaco ali. A eliminação acontece após 40 horas da administração, por isso que também ela tem risco de acumular, né, e se tornar tóxica, e por isso também tem alguns pacientes, conforme o bioquímico do paciente, que vão ter horários diferentes de tomar digoxina. E esse tempo, esse horário diferente que cada paciente tem, o médico acerta pedindo exame laboratorial. Então, a nossa responsabilidade de ter a qualidade dessa orientação, momento da coleta, não é a hora que o paciente chegou, e sim a hora vinculada à administração do fármaco, para que o médico acerte e nós não temos em ambos pacientes com doses tóxicas por responsabilidade nossa, para nossa falta de qualidade. Wens, a RDC 786, né? Ela também fala, assim como os manuais da qualidade, ela também, esses, assim como a ISO, que nós estamos desmembrando, além, né, da ISO, essas também fala sobre essa questão de como devemos orientar o paciente. Então, tudo que falamos até aqui, ela é não só uma recomendação técnica, mas também uma norma que vale como lei, que pode ser. Os alvarás dos laboratórios podem ser tirados, né, ou são permitidos baseado no cumprimento da 786 de 2023, antiga 302, né? Então, é uma RDC que diz disponibilizar ao paciente ou responsável, quando o paciente, então, não é responsável por si, que se tratam de crianças, de idosos já com incompetência intelectual e de pacientes internados. Então, a enfermagem é o responsável. Então, disponibilizar ao paciente ou responsável instruções escritas e ou verbais, em linguagem acessível, orientando sobre o preparo e coleta de amostra, tendo como objetivo o entendimento do paciente. Então, teremos que ter isso já, tudo que nós falamos até então, entra em atender essa pequeno parágrafo já escrito nas normas técnicas, nos programas de acreditação da qualidade que são auditados e na lei, na RDC 386. Procedimento escrito para o paciente e para o usuário, ele então tem a primeira parte, que é o preparo do paciente. A segunda parte é a identificação da amostra. Aqui eu botei primária, porque é o que é feito na pré-analítica. Aí se espera que se trabalhe com a primária para não ter mais erro, mas aqui é a identificação da amostra. E o procedimento de coleta da amostra. Então, todo o procedimento escrito para o paciente tem que contemplar, no mínimo, esses três itens e de forma bastante esmiuçada. E lembrando que é o procedimento escrito para o paciente e para o usuário. Então, é o paciente, é a enfermagem, é o médico. Então, tem aquela abrangência. O coletador, o atendente, a pessoa que vai falar com o paciente, vai passar a recomendação, eles todos têm que ter acesso a essas informações e não só acesso, como compreensão. Então, quando se capacitamos, os nossos profissionais, a gente tem que ter uma forma de medir por retorno, né? Se o nosso capacitado realmente compreendeu o que nós falamos, né? E estamos ensinando. É uma dificuldade que eu, particularmente, estou tendo nesse curso, porque eu não vejo vocês, não consigo pegar um feedback, tá? Mas estou lá no chat, lá numa participação para tirar dúvidas, se for o caso. Aqui eu me referi, né, que as normas de acreditação, além das ISOs, normas técnicas e os manuais do PAUC, do DIC, eles traduzem exatamente o que está ali na ISO, porém, eles dão mais uma explicação para ajudar o laboratório a fazer a compreensão. Então, eu trouxe esse quadro. Porque, só para vocês devem conhecer, esse aqui é da DIC, mas é o Manual da Acreditação do Sistema de Gestão de Qualidade do Laboratório Clínico, que é a sigla DIC, né, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. E tem a do PALC, que é da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Ambos exploram bastante, e nesse item, informação para o paciente e usuário, eles vão desmembrando. Linha por linha, né? Aqui tem 12 itens para explicar como fornecer, como fazer. Isso aqui ajuda bastante, não só para quem quer buscar acreditação, vai buscar uma auditoria, precisa ter que mostrar para o auditor para ter o selo de acreditado. Mas isso é outro departamento, né? Mas pode servir para nós, para ajudar a gente montar nossos protocolos, montar nossos treinamentos, nossos POPs. Então, ele é útil, tá? Por isso que eu trouxe aqui sobre os manuais de acreditação. Aqui tem um outro requisito, que lá era as orientações do paciente, e aqui tem a questão do que a gente tem que perguntar para o paciente, né? Porque fala assim, que cada pedido de exame que o laboratório aceita para fazer, como se ele estivesse fazendo um contrato com o paciente, né? Então, é o contrato, é considerado um contrato. Então, o laboratório tem algo para cumprir, o paciente também tem algo a cumprir como um contrato, né? Ele vira ali, o laboratório está sendo um fornecedor para o paciente, ele tem um contrato. Então, esse Por ser um contrato, essa visão de contrato tem que ter um mínimo de itens a preencher. Então, aqui tem sugestões para quem não for buscar acreditação. Quem for buscar acreditação tem que ter esses itens, mas a RDC também traz esses itens, então o laboratório tem que constar praticamente tudo que tem nos manuais de acreditação. Mas, assim, os dados de identificação do paciente. Nós vamos falar sobre isso, sobre segurança do paciente. Esses dados são imprescindíveis. Ali tem, olha só, tem aquilo que nós tínhamos falando: o nome, a idade, a data de nascimento, sexo, procedência. Procedência não é nem obrigatório, mas é interessante quando está se estudando, quando está fazendo algum diagnóstico de alguma doença infecto. Contagiosa, né? Então, o telefone e endereço para fazer contato com o paciente em caso de exames alarmantes, a data do atendimento, horário do atendimento, se for necessário, data da última menstruação, se for necessário, da medicação, se for o caso. Então, quando o manual coloca se for o caso, né? A gente foi falando aqui de vários casos que isso é o caso. Né? Então, não é quando é se for o caso, não é se quer ou não quer, é se o teste que você está aceitando o contrato para realizar é impacta ou não impacta, tá? Depois tem os dados do médico, né, que também são necessários constar nesse contrato. Tem a letra C que não pegou na tela, que são os dados de identificação do responsável do paciente quando ele for, quando houver, né, quando ele. Quando for necessário, então, quando ele é um menor, quando ele é uma pessoa institucionalizada. Quem são as pessoas institucionalizadas? A enfermagem, no caso, os pacientes hospitalizados estão institucionalizados. Os pacientes apenados, que às vezes a gente atende no laboratório, eles estão institucionalizados. Então, os dados da identificação desse responsável, né? O nome e telefone para contato. Endereço para contato. E os dados do exame também, os itens aqui definidos. Então, esses são os critérios, eu mostrei dois aqui, que é as coisas que temos que informar para o paciente, as coisas que nós precisamos pegar do paciente e deixar informado no laboratório, certo? Colher essas informações. Isso tudo, esses itens, todos aqui, que eu não estou lendo um a um, que vocês têm acesso, eles fazem parte do conteúdo para garantir a qualidade da amostra, tá? E a qualidade do atendimento, não só da amostra, né? Então, tem uma amostra efetiva, segura, mas não sabe como informar, porque deu um exame alarmante, digamos, uma digoxina, que tem que, né, entrar, cuidar o paciente imediatamente para não ter um infarto, não tem a quem avisar. Né, não sabe como comunicar, espera o paciente acessar o laudo pela internet, o paciente está mal, né, pode estar infartando já, né? Então, a qualidade da amostra, a qualidade do atendimento também nesses dois itens, qualidade, né, não dá para separar tanto. Além, outra questão da amostra, além desses que nós falamos, ela tem que nós vamos trabalhar aqui, ela tem que estar identificada de forma que traga segurança ao paciente, ao laboratório, e ela também tem que estar identificada de forma que ela garanta a rastreabilidade. Então, né, a identificação segura, da amostra é uma necessidade, uma preocupação que nós temos que incluir no protocolo de atendimento e de coleta. Quando a gente pesquisa e lê sobre segurança do paciente, nem sempre a gente consegue pensar a abrangência dela dentro do laboratório para todas as amostras, tá? Mas sim, porque o paciente tu identifica se faz a coleta e depois você traduz essa identificação segura para uma amostra, e isso tem que se manter em toda a rastreabilidade, né? Em todo o percurso da amostra pelo laboratório de apoio, por armazenamento depois, em freezer, tudo ele tem que manter essa informação segura, né? Que é a rastreabilidade. Então, utilizar, no mínimo, sempre duas informações distintas do paciente. Então, uma sugestão, o nome completo e a data de nascimento, para cada atendimento ou procedimento, né? Antes de cada atendimento. Então, veja bem, Antes de nós coletar de um paciente, a gente usa essas duas identificações: o nome e uma data de nascimento, o nome da mãe, alguma coisa. A gente tem que usar duas informações que é do paciente para garantir segurança. Porque sim, pode ter na mesma sala, no mesmo quarto, dois pacientes com nome igual, não é difícil, né? E a data de nascimento, até possível, mas raro, e às vezes quando a gente tem essa questão da data de nascimento, daí a gente precisa usar um terceiro identificador. Mas aqui, isso para identificar o paciente na hora de fazer o procedimento de coleta, no nosso caso, né? Vale para todos os procedimentos, mas para o laboratório é a coleta. Mas aqui diz assim, ó, no atendimento e ou procedimento. Então, eu vou estender o procedimento para, por exemplo, nós na bancada lá, vamos pegar o sangue do Marcelo. Então, eu pego o tubo de sangue do Marcelo, vou ler Marcelo, ah, é este. Não, tem que ler todo o nome do Marcelo e olhar, daí, como já é uma amostra interna, olhar um outro identificador, que daí sim, dentro do processo analítico, pode ser, por exemplo, o número do atendimento, né? O número interno do laboratório. Mas sempre quando nós vamos pegar um tubo para colocar num procedimento, a gente deve olhar dois itens de identificação para ter segurança. Senão, a gente usando um item só, nós estamos correndo o risco de trocar a amostra. Tá? Então, isso garante que o atendimento, né, seja realizado no indivíduo ou no material do indivíduo que está lá coletado dentro do nosso laboratório. E a rastreabilidade é uma capacidade de recuperação do histórico da aplicação ou da localização daquilo que está sendo considerado. Então, por identificação e registrada, né? Então, ela tem que estar tudo registrado. Então, o nome, a rastreabilidade, nome do paciente já estava lá na identificação, né? Claro que começa a rastreabilidade do nome do paciente, mas precisa saber, nós precisamos saber dessa amostra, qual foi o profissional que coletou a amostra, a data que foi coletada, às vezes a hora, né? Como a gente falou, a data e hora. Não, data e hora precisa sempre, às vezes ainda precisa saber a data e hora do fármaco, né? E outras coisas, como a gente já vem falando aqui. Então, isso garante a rastreabilidade. Então, esses dados de quem coletou, a data da coleta, e depois, como a gente falou aí dos fármacos, quando for necessário, a data da última menstruação ou a data da última administração, tem que estar rastreável com essa amostra por todo o tempo. Tá? Bem, sobre segurança do paciente. Nós temos, então, vários protocolos, né, que depois de 2010 começou esse assunto ser amplamente discutido no Brasil, ser incluído nas ISO, foram incluídos no Manual da Organização Mundial de Saúde, foi incluído pelo CLSI, pelo SBPC, pela SBAC, por todos os órgãos foi incluído segurança do paciente. E nós temos protocolos de segurança do paciente disponíveis pela internet, no GOV, né, no Serviço de Saúde. Nós temos o Programa Nacional de Segurança do Paciente, com uma portaria, que é a 529 de 2013. Temos a cartilha sobre segurança do paciente da Oswaldo Cruz. E ainda temos a Resolução 36 de 2016, que também trata da segurança do paciente. Temos bastante material. E nos manuais de acreditação está o assunto lá, segurança do paciente. E no item gestão de risco, que vai ser o próximo módulo de vocês, basicamente é a segurança do paciente que está por trás disso tudo. Então, a segurança do paciente virou o nosso dia a dia. E tem algumas normas internacionais para ser seguidas, né? Que não é uma coisa que a gente vai inventar. Então, a segurança do paciente consiste como redução ao mínimo aceitável de danos desnecessários ao paciente. Essa definição é da Organização Mundial de Saúde 2009. Tá? A RDC 36 fala: dano desnecessário são danos que podemos evitar. podemos prevenir, pois não estão associados ao diagnóstico, tratamento terapêutico, à própria hospitalização ou à vinda do paciente até o laboratório. Então, assim, porque, por exemplo, a picada de sangue, ela é um dano, mas é um dano necessário. Então, esse eu não posso evitar. Mas eu posso reduzir, trabalhar para reduzir os hematomas e as dores, as infecções nervosas, né? No caso da coleta de sangue, tá? Eu posso evitar o dano fazendo uma higiene correta do local e das mãos, usando material adequado, não usando agulha de calibre muito grande para aquela veia, né? Então, isso é segurança do paciente na coleta, como a gente pode pensar. O que que a gente está fazendo? Redução de danos ao mínimo aceitável, tá? Se considerando que tem danos que são inevitáveis, que são exatamente inerentes àquela questão, tá? Bem, vamos lá. Então, as metas internacionais de segurança do paciente, elas consistem em seis. Não sei se já entrou mais, mas a gente tem que estar sempre monitorando, se não entra mais alguma. E a primeira dela, a número um, é a identificação correta do paciente. Essas seis, elas tratam do paciente, tem algumas que nós, do laboratório, não nos pertence, mas a grande maioria pertence à nossa atividade no laboratório, sim. A número um, a identificação correta do paciente, né? Ela nos pertence, né? Ela faz parte de nosso trabalho garantir. A segunda, que é a melhor comunicação entre os profissionais da saúde, nós abordamos algumas questões, mas basicamente do laboratório tem essa questão de se comunicar no, nas horas adequadamente na pré-analítica com a questão dos níveis séricos de fármacos e a questão de a comunicação segura dos resultados alarmantes que nós temos no nosso laboratório. Então, a gente tem lá todo um protocolo para os resultados críticos alarmantes, né, podem estar promovendo um risco de vida, elas caem. Tudo que nós fizemos dentro do laboratório, com esse ponto de vista que eu falei, nós estamos tratando da norma número 2 de segurança do paciente. A número 3 e a número 4 é ligada a os médicos, né, à enfermagem, então vou pular elas para a gente ganhar o tempo, está aí disponível para vocês lerem. A número 5 já volta o laboratório participar de forma diretamente, comprometendo, inclusive, que é a higiene das mãos para evitar a infecção. Então, toda vez que a gente vai tocar um paciente, independente se a nossa mão está limpa, ou quase suja, a gente vai lavar a mão. Independente se a gente lavou a mão quando saiu do outro paciente, a recomendação com meta de segurança, a gente vai lavar a mão na frente do paciente. Uma vez lavado a mão, a gente vai tocar somente as coisas que pertencem àquele paciente. Isso é um protocolo e também exige, inclusive, monitoramento, né? Se está isso adequado. Higienizar as mãos, não lavar. Pode ser lavar com água e sabão ou a higienização com álcool gel. E reduzir os riscos de queda e úlceras no paciente, o laboratório participa quando ele está à beira do leito fazendo coleta de sangue, né? Ele também tem que seguir os protocolos da meta 6. Então, a meta de segurança do paciente é, sim, também rotina para nós no laboratório. E também, assim, as questões, elas entram também na gestão de risco. Então, vocês vão ter uma aula específica, eu só trouxe porque eu estou tentando mostrar como nós, no laboratório, como a parte de atendimento ao paciente e coleta de amostra, entra nessa questão de gestão de risco e segurança do paciente, tá? Mas aqui, vocês vão ver no próximo módulo com a Elone, né, sobre gestão de risco, e vocês vão ver que o laboratório também faz a participação de registrar incidentes e registrar eventos adversos, inclusive no Ministério da Saúde, tá? Mas eu vou deixar essa parte para a Elone. Aqui tem, mostrando de novo aquele manual da qualidade da DIC, né? Que tem ali um item, um requisito sobre gestão de risco, que ele abrange essas questões que eu estava trazendo e também traduz, né, o que está na norma da ISO. Bem, agora eu vou ainda falar sobre alguma coisa sobre monitoramento e vou encerrar a aula de hoje, né? E semana que vem a gente começa com a parte de coleta de amostra. Bem, nós dentro do laboratório, ouvimos dentro do esse, não só dentro do laboratório, mas dentro da área da saúde, né, sobre os erros que afetam a qualidade do laboratório, e a grande maioria deles estão na fase pré-analítica, que é o nosso assunto de hoje, controle de qualidade de amostra. Os estudos que a gente encontra na literatura, os mais famosos, eles mostram que a fase pré-analítica é responsável por 70% dos erros. Quais são os erros, né, que nós temos aqui na parte pré-analítica? Eles estão em amarelo, né? Eles são considerados, aqui nesse estudo, ele está como, até, essa foi uma meta-análise também que foi feita, de 46% a 62%, responsável pelos erros totais do laboratório. E aí seria dividido entre identificação incorreta, amostras insuficientes, amostras incorretas, condições da amostra, manuseio da amostra no transporte. Na parte analítica tem mistura de amostra, interferências e o não funcionamento do equipamento. Na parte pós-analítica, tem o tempo de resposta, o TAT, né, os resultados liberados já não significando mais nada para o clínico ou para o paciente, a entrada de dados imprópria e os relatórios, né, a parte de relatório ou análise. Bem, nós vamos nos deter nos da pré-analítica, né? Vamos trabalhar um pouco sobre eles. Que nós estamos bastante décadas ouvindo que 70% dos erros estão concentrados nessa fase. Vamos lá, entender um pouco agora dos erros, né? Para depois a gente complementar, entrar na obtenção da amostra e já começar a prever, né? Vocês viram que esses erros alencados aqui não estão analisando os que nós viemos falando até agora, tá? Vamos lá. Então, o erro pré-analítico. Segundo a ABNT 22367, o erro de laboratório é a falha de uma ação planejada que não se completou como foi proposta, ou o uso de um plano incorreto para alcançar uma meta, que pode ocorrer em qualquer parte do ciclo do laboratório, desde o pedido da análise até o laudo, desde o pedido da análise até o laudo dos resultados e sua interpretação e reações de erro. A fase pré-analítica, então, voltando, a gente disse que 70% dos erros está aqui com a parte pré-analítica. E eu quero chamar a atenção dessa definição, que ela fala assim: falha de uma ação planejada que não se completou como foi proposta. Buenas, então, subentende que nós precisamos fazer esses protocolos, esses POPs, de uma forma bem planejada e treinar as pessoas a fazer e monitorar por um indicador se isso está sendo feito, né? Que é o nosso trabalho de trabalhar com qualidade. Ainda analisando, estudando um pouco, conhecendo mais quem são esses erros analíticos, 70%, né, que a gente fala, e logo eu vou parar e falar de 70%, que eu me arrepio cada vez que eu falo sobre isso, mas hoje eu vou explicar bem por que que me arrepio. Bem, nós temos um grupo de médicos italianos, que é o Mario Plebani, o Giuseppe Lippi, o Pierangelo Bonini. Eles são patologistas italianos, que trabalham em hospitais e eles se consagraram por publicar trabalhos sobre erros pré-analíticos. Não existe falar em erro pré-analítico, sem citar Plebani, o Lippi e o Bonini. Tá? Eles fizeram um estudo em 1997 e depois repetiram exatamente o mesmo estudo 10 anos depois, 2007. Eles fizeram um estudo analisando os prontuários, tá? Lendo prontuário de paciente nos hospitais lá na Itália. E aí eles foram concluindo pelo que viam escrito no prontuário. A gente não esquece que eu estou falando, que é no que eles leram que estava no prontuário, né? Tá. Então eles viram que a coleta inadequada. E aí eles fizeram isso em 1997, começou a rodar conosco aqui no ano 2000, e aí foi apavorado, a gente não via, não sabia o resultado que tem ali em 2007, mas esse resultado ali por volta de 2000, que nós começamos a ler esses artigos, a gente ficou apavorado, né? 70% de erro, né? Não é 70%, é 70% dos erros. O número de erro é 0,5%, mas ninguém fala, quando fala desse trabalho, ninguém começa dizendo assim, nunca vi uma plateia, ou algum palestrante ou algum professor dando aula que falasse o que eu vou dizer agora, assim, né? Porque quando ele fala erro de 0,5%, estatisticamente 0,5%, começa um debate se isso é erro, se não é erro. Mas quando a gente fala 70%, todo mundo fica de cabelo em pé, né? Então, o jeito que é desdobrado esses artigos, que são muito ricos e que dispararam, que mudaram a cultura do laboratório, que fizeram eu sair de gestora da qualidade para ser gestora da amostragem, tá? Foram esse artigo desse pessoal, tá? Porque ele é alarmante, e realmente é alarmante, tanto que eu vou dar uma aula, vou dar um módulo de 9 horas para falar sobre isso para vocês, tá? Mas é importante que nós, que estamos estudando, e vocês que estão aprendendo comigo, saibam sempre de antemão que 70% é 70%, quando o total é 0,5. Não é 70% de exames errados com responsabilidade da pré-analítica. É dos exames que eles acharam, entendendo que tava, que tinha erro no laboratório, dentro dos prontuários, do total que eles pesquisaram, foi 0,5% de erros, e destes eles estratificaram. E deu 70% de erro da pré-analítica, quase 70%, tá? Bueno, bem, tá entendido isso, né? Então, quando a gente fala 70%, realmente é para nos dizer, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar, vamos tirar esses erros daí. Mas não assumam que nós estamos errando 70 vezes em cada 100 pacientes. Isso é demais, tá? Bem demais, tá? Voltando, então foram classificados os erros, estratificados esses erros, né? E aí tem ali coleta de amostra inadequada. Isso é interessante, ler o que que é o extrato. Interpretação incorreta da solicitação do médico, perda de solicitação de médico, erro na identificação do paciente, coleta em tubo inadequado, e aqui estão os valores. Que antes eu vou trocar de tela para começar a ler o resto da lista aqui. Da frequência, dos tipos de erros da frequência. Mas olha, é interessante, 10 anos depois desse trabalho, executaram o mesmo trabalho, nos mesmos hospitais. O que eles queriam avaliar? Esses 10 anos do pessoal no mundo inteiro se apavorando com esse índice de erro e fazendo ações corretivas, replanejando, criando protocolo, tudo isso que a gente está fazendo aqui. Houve impacto? Melhorou, sim ou não? Então, assim, coleta e amostra inadequada, caiu de 2,1 para 0,6. É outra forma de daí analisar esses dados da literatura, né? A interpretação incorreta da solicitação médica, não, até aumentou, tá? Em alguns estudos, até eliminaram a zero, porque em instituições aonde não é o atendente do laboratório que lê o que o médico pediu, e sim, tu pega no sistema, foi feito tudo informatizado, deu zero de interpretação errada, tá? Mas aqui, nesse estudo deles, não representou nenhuma melhoria, né? Já a perda de solicitação médica apresentou melhoria. Então, essas melhorias que foram apresentadas, que teve um erro, identificação do paciente aumentou, olha só, tá? Percentuais, né? Porque também, quando mexe no 100%, mexe nas escalas, tá? Mas é interessante analisar, só nunca concluir tão rápido, só olhando na linha, assim, né? Isso eu acho, já vi, eu falo isso porque eu sou, assim como eu amo esses estudos do Plebani e do Lippi, do Bonini, porque muito li e acho eles de muita relevância para o laboratório. Eu fico às vezes pulando na plateia, quando eu estou na plateia, da forma que os palestrantes utilizam esses dados. Então, eu quero deixar vocês bem cautelosos ao ler esse trabalho e ao falar sobre ele, sempre deixar claro que não dá para ler, simplesmente concluir só lendo ali que 20%, por exemplo, das amostras coletadas em membro com rota de infusão intravenoso, né? A gente não pode concluir assim, certo? Mas enfim. Então, ali, esse erro, ó, de coleta, esse que eu li agora, que eu dei um exemplo só do meu trauma, né? Esse exemplo, a amostra coletada em membro com rota de infusão venosa, reduziu significativamente, né? De 20 para 2%. Né? Tubo vazio, olha aqui, aí começa, tubo vazio, ausência de entrada de solicitação médica, incorreta proporção de sangue. Então, assim, ó, o que que acontece nesses itens para a gente analisar esse estudo igual com uma temporalidade diferente? O que que tem entre esses 10 anos? Trabalho dos laboratórios em ações corretivas. Então, é isso que nós estamos analisando. E aqui, as ações corretivas apareceram novas formas de identificar os erros, as causas de erro. Então, aqui mostra que em 1997 não foi nem mensurado isso, amostra sem refrigeração, perda de tubo, né? E agora isso está sendo classificado como erro, tá? Então, tendo apresentado para vocês esses estudos fortes desse grupo, né? Eu vou começar a mostrar outras abordagens dos erros para a gente entender, mas esses é a base de toda essa questão de erro, esse termo, erro para analítico. Eu nunca tinha escutado antes desse estudo de 1997. E aí, por diante, nós não paramos de ouvir isso, né? E eu estou aqui hoje dando essa aula, tá? Eu quero já mostrar para vocês aqui que nesse estudo nenhuma vez apareceu a interação medicamentosa, né? Interferência de medicamentos. Nem apareceu nenhuma questão de responsabilidade do paciente, né? Estão todas ali de responsabilidades da flebotomia. Então, e aí nós temos, agora eu vou fazer uma contrapartida, né? A gente tem 0,5%. Mas a gente sabe que a gente tem outros tipos de erro para analítico não sendo contado ali. Então, o nosso total de erro para analítico a gente não conhece, tá? E quando eu estou falando desse 0,5, é importante para quê? É para a gente pensar que quando a gente está fazendo esse monitoramento no nosso laboratório, a gente tem que fazer um benchmark ou usar a literatura. Então, ter como meta 1, 2%, ah, eu acho muito. Eu acho muito quando eu estou auditando o laboratório, eu pergunto da onde tirou 2%, 3% de erro, né, na amostra, né? Se a literatura mostra de vários artigos que é abaixo de 1. Mas isso já é um piteco meu, né? Também. Tá aqui tem um outro estudo, né, que tem como principal causa aqui mostrar quais os exames que sofreram. Tiveram relato das interferências pré-analíticas, né? Então, a gente vê que a principal causa de amostras são amostras insuficientes, amostras com erro no armazenamento, e aqui o armazenamento não é somente depois da amostra, que a gente tira do freezer, é aquele armazenamento entre o momento da coleta até chegar na análise, tá? Que nós vamos falar sobre isso na última aula, tá? Então, esse é um estudo feito com 14 artigos, tá? Os parâmetros biológicos descritos na revisão foram principalmente glicose, colesterol, triglicerídeo, enzimas e hormônios e eletrólitos. E é um erro frequente na punção venosa, foi o uso prolongado de torniquete. E entre as principais causas de erros observados foi o tempo de armazenamento, tempo de torniquete, estão, ou, né, questões de técnica de flebotomia, falta de informação do paciente, relação incorreta entre sangue e anticoagulante, tubos inadequados, amostras contaminadas, medicamentos e alterações interlaboratoriais. Então, esses todos que foram analisados nestes estudos que eles juntaram. Então, essa lista de principais causas, eu vou tratar uma por uma com vocês, né? Já fui falando um pouco do medicamento. Aqui tem um estudo que a fase psicanalítica, então, ela é responsável por 70% dos erros, mas isso significa, no máximo, 0,5% dos erros totais do laboratório. Mas aqui, olha só, se a gente olha esse gráfico por si só e começa a dizer, ah, essa coluna cinza aqui no volume inadequado erra 60%, é 60% das vezes que tiveram um erro foi volume inadequado da amostra, tá? Mas ali nesse gráfico, nessa comparação, às vezes a gente olha um artigo, olha pelos gráficos, sai concluindo. Também a média desses estudos que foram analisados foram seis artigos. Isso é também uma análise de artigo, né? Esse estudo é uma análise de artigo. E ela mostra que todos esses seis artigos de instituições separadas, o erro tange por volta. O erro pré-analítico tange por volta de 0,5%, tá? E daí, o erro de amostras no laboratório, erro do laboratório. E aí, 70% está ali na pré-análise. E aqui, sim, daí aqui está, dentro desses 70%, os diferentes estudos, o que que eles encontraram, né? Então, a identificação incorreta do paciente variou ali de menos de 10 até 20% no artigo 4. O volume inadequado de amostra variou de praticamente próximo de zero até 60. Então a gente observa, né, a amostra hemolizada teve uma variação grande. A gente vê que esses erros que nós tratamos e devemos evitar e devemos monitorar, como aqui é o monitoramento sendo apresentado, eles variam de instituição para instituição, de laboratório para laboratório, e não só laboratório, varia de paciente para paciente. Por exemplo, um paciente um laboratório que atende neonatologia de alto risco, prematuros, ele vai ter amostras hemolizadas em maior quantidade, ele vai ter volumes inadequado, amostra coagulada e maior, ele vai ter também material insuficiente, né? Porque tem que coletar muito pouco material desses pacientes, tá? Então, essas variáveis, a gente, quando faz assim, uma análise de estudo, a gente tem que sempre olhar qual é a amostragem. Então, o estudo 2, que é este que está em cor laranja, né? É um estudo feito no hospital que eu trabalhei. Então, todos esses erros que estão descritos nesse estudo, eu era gerente desses erros, tá? Eu era gerente do setor, era gerente dos erros, tá? Então, eu posso falar para vocês que essa questão que nós estamos falando de erro, assim, não estou apontando, né, erro nos outros, eu estou dizendo que a gente trata, a gente vive com eles e vai reduzindo, que nem diz na gestão de risco, né? O que é um efeito, o que é erro, né? A gente tem que traduzir ele cada vez para menos. Então, esse artigo 2 ali, que está, o artigo 2 Guimarães e tal, de 2012, eu vou falar um pouquinho sobre ele, ó, se chama Causas e Rejeições de Amostra de Sangue Manipulados no laboratório clínico do Hospital Universitário de Porto Alegre, né, no Hospital de Clínicas, e foi estudado num período de 3 meses, todas as amostras que entraram no laboratório. E ali é um hospital de alta complexidade, que tem UTI neonatal, prematuros, pacientes de alto risco, UTI, bloco cirúrgico, transplante, e também tem psiquiatria, tem tudo no hospital de alta complexidade e geral. Então, mas foram estudadas 77.051 amostras de sangue no período de busca, que foram os 3 meses. Desses 77 mil amostras, 441 foram rejeitadas por algum tipo de erro analítico. Significa, essas amostras foram recoletadas. Por quê? Porque nesse laboratório existia um critério bem severo de rejeição de amostras, que é outra coisa, né, que os laboratórios definem quais são os critérios de aceitação e rejeição de amostra. Então, essas 441 amostras que foram estudadas, analisadas, estratificadas, representaram 0,57% das 77 mil amostras coletadas. Por algum tipo de erro pré-analítico. Então, esse era só dos pré-analíticos, a gente não buscou os outros erros do laboratório. Principal causa de rejeição da amostra foi coágulo, em seguida de volume suficiente da amostra. Coágulo e volume suficiente da amostra, ela é uma complexidade que a gente tem em pacientes pediátricos. E aqui é um extrato desse mesmo estudo, aonde foi estratificado pacientes hospitalizados entre adultos e pediátricos e pacientes não hospitalizados, os ambulatoriais, entre adultos e pediátricos. Daí a gente pode ver que aonde esses erros estão impactando, né, com maior problema para a gente poder atuar. Por que que a gente estratifica tanto esses erros? A gente está fazendo estatística, a gente está fazendo análise de erro para poder fazer ações corretivas, planejar aonde, que ação vai melhorar, vai realmente melhorar o nosso atendimento, reduzir nossos erros, tá? Então, por exemplo, aqui, amostra volume suficiente em pacientes pediátricos, ele alcançou 12,4% do número de amostras. Com problema, né? Enquanto comparando mesma causa de erro, foi 4,6 para o adulto internado. E já no ambulatório, a gente viu que para a mesma causa de erro, que é volume suficiente, o paciente adulto apresentou um valor superior ao pediátrico, tá? Interessante isso, né? Eu posso analisar, porque, como eu disse, eu era a gestora dessa equipe e a gente muito analisou isso, né? O paciente pediátrico do nosso hospital é muito complexo e eles pedem muitos exames. Quando ele é difícil coletar, é quando se consegue uma coleta dos prematuros, às vezes nem pele ainda está bem formado. Eles pedem o máximo de exame para tentar reduzir o dano de coleta no paciente. Eles dizem, ah, coleta, faz a melhor coleta possível e vamos fazer o máximo de exame. Então, muitas dessas rejeições nem foram recoletadas, porque o médico considerou que tinha sido um pedido abusivo, não abusivo de abuso, mas aumentado para tentar reduzir dano de coleta naquele paciente. Bem, mas isso são dados que quando a gente vai comparar com o benchmark, por exemplo, a gente pode ficar triste com o nosso laboratório. Tá? Mas é importante a gente olhar esses artigos para fazer benchmark, que a gente está sempre falando sobre isso quando fala de indicador, benchmark com outros laboratórios, ou então interno mesmo, mas que a gente possa entender esses dados, né? Para a gente não só se apavorar, mas para a gente ver resultados importantes acontecendo, como também fazer um plano de ação, né? Por exemplo, um plano de ação nesse item seria interessante pensar que se eu tenho uma alta complexidade no atendimento pediátrico, tem que usar outro tipo de equipamento que usa amostras lá na analítica. A ação corretiva não é nem na pré, é lá na analítica. Por exemplo, usar equipamentos de microamostras, né? Usar a química seca. O que será que a gente pode fazer para reduzir esse valor insuficiente? Eu só peguei esse 12,4 porque, para mim, ele é bastante impactante, né? Ele subiu muito em relação aos demais estratos, estava muito mais, maior, mais alto que os demais estratos, né? Mas a gente viu ali também amostras com coágulo também é um índice alto para ser atacado, né? Pode ser métodos de coleta, deve ser capacitação de flebotomista, né? A gente tem que sempre analisar se qual for a causa e também nós dentro do laboratório, não é o caso desse artigo, foi uma corte de 3 meses, mas tu pode fazer um follow-up dentro do teu laboratório e olhar por que esse mês ficou melhor, por que esse mês ficou tão comprometido, né? Se está tendo alguém em treinamento e coisa assim. Mas, enfim, nós estamos conhecendo a questão os erros, como eles são apresentados na literatura e como eles são tratados e como nós podemos tratá-los e entender melhor para fazer a redução, né, de erro. Eu vou encerrar a aula de hoje com essa frase de um crítico de arte que fala, que é o John Ruskin: a qualidade nunca se obtém por acaso, ela é sempre resultado de esforços inteligentes. Então, para animar que a gente, quem encara, né, a qualidade, e principalmente nesse assunto da amostra que é tão difícil, muitas vezes é delegado, né, nós na área analítica delegamos, achando que não é conosco. Gente, o que eu falei hoje, eu vou falar mais 6 horas sobre esse assunto. Nós da parte analítica, nós do controle de qualidade, nós da parte de liberação de laudo, nós estamos muito intrinsecamente ligados com a pré-analítica. Tá? Então, eu vou deixar como mensagem final que o resultado de um exame, ele não depende somente de quem o analisa, mas também de quem realiza a coleta, mas também de quem solicita, mas também de quem se prepara, né, ou do próprio paciente. Né? E o percentual elevado de erro de testes laboratoriais são decorrentes de falhas na fase pré-analítica. Nós vimos isso, ou seja, a fase prévia da análise exame está comprometendo grandemente a fase analítica. Né? E essa fase pré-analítica, ela é desenvolvida por diferentes equipes. Muitas amostras são coletadas pelo próprio paciente, né? Como urina, escarro, fezes. Muitas amostras são coletadas por equipe de enfermagem. Muitas amostras são terceirizadas, coletadas por outros laboratórios que trazem para você. E muitas são pela equipe que você tem dentro do laboratório e às vezes não tem um planejamento de treinamento tão reforçado, né? Então, a gente tem que pensar nessa complexidade, saber que o impacto desses erros está sendo no nosso laudo, naquilo que nós fizemos dentro do laboratório. Então, a abordagem, né, desse módulo, né, ela propõe, né, que nós nos sentimos, nós lá da parte analítica, ou gestores de qualidade, ou gestores de laboratório, estejamos super comprometidos com essa equipe, né? E trabalhando, não medindo esforços para capacitar melhor essa equipe. Né? Imagino que nenhum de vocês que está fazendo esse curso de pós-graduação é flebotomista, mas vocês são gestores, são quem trabalha na bancada, de repente. Sei lá, gestor de qualidade, acho que tem que é gestor de qualidade, né? O que eu conversei no outro curso. Então, o meu esforço, né, é que nós possamos, no final desse módulo, ter um olhar bem diferente, tanto para os erros como para os acertos da pré-analítica, achar que são nossos também, não é de uma outra equipe, tá? Boa noite para vocês. Vou encerrar aqui.